Rápidos Cast. Agora.
Fala, gente, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host. Fala, Felipe.
Fala, MP. E aí, pessoal?
Vamos lá falar de Magic, então. Hoje é dia de história de rivais, não, de rivais não, do bloco de Ixalan inteiro.
E história de rivais deve ser boa.
De rivais é bem melhor, acredite. É. Quem vai contar a história hoje é o Túlio, para variar. O Túlio já veio aqui, é nosso colega aqui desde a... É praticamente o irmão do Grilo, cara. O que esses dois têm em comum sobre Magic é impressionante. Porque o Grilo tá muito ocupado, né? Não pode participar nesses próximos programas. Aliás, acho que até maio o Grilo disse que está ocupado.
Complicado.
É difícil. Mas nós estamos tentando trazer mais gente para contar lores, assim. E eu fiquei impressionado que eu não conhecia esse lado do Túlio. Ele manja muito do lore e ele interpreta muito bem, assim. Eu até falei, cara, ele conta muito bem. Aí o Grilo falou, eu seria o juiz disso.
Vamos ver, né?
Vamos ver. Eu acho que o pessoal vai curtir o Túlio. Mas antes disso, cara, por que Hack dos Cast nessa bagaça?
Porque aqui é BR.
Isso, é nóis. Quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é fácil, é @hackdoscast. E também tem o Facebook e o YouTube aí embaixo. O melhor jeito de falar, assim, se a gente falou alguma besteira, ou se quiser adicionar alguma coisa, é Facebook ou Twitter. O Facebook, enquanto ele ainda existe, porque estão vendendo ações do Face, está sendo processado por invasão de privacidade, daqui a pouco não tem mais Face.
Tá complicado essa vida, viu? O mundo anda num tempos complicados, né? Não queria entrar em política, né, mas...
A coisa tá feia. Mas vamos lá, eu queria mandar um abraço pro Felipe, encontrei ele aqui na USP, o outro Felipe, né, que não é o Grêmio, não é você, Felipe.
Poxa, mais um?
Encontrei ele no circular aqui, ele falou, MP? Falei, sim, tô ouvindo o Hack dos Cast agora. E ele tava com um fonezinho.
Olha, assim,
cara, não é a primeira pessoa que me fala que tava de fone e tava ouvindo o Hack dos Cast. O nosso colega da física, o Flávio, também já falou aí. Da hora. O Felipe disse que tava na fase de compra. Eu acho que não deu tempo de terminar o turno dele até chegar na aula. Mas abraço aí pro Felipe. E eu acho que eu não tinha te dado a fichinha do Hack dos Cast, Felipe. Me cobra se você me ver de novo. Você deve encontrar na fila dos Bandex também. Eu vou deixar nos morais. Eu queria dar um tempo em Dominária nesse programa, porque a gente já falou bastante, mas não vai dar, porque hoje saiu bastante coisa. Então, ouvinte que já está de saco cheio de Dominária, aguenta mais um pouquinho, que a gente, com quase certeza que a gente termina de falar no GP, tá bom? O GP é 7 de julho, então...
Até lá já vai ter trabalho.
O formato limitado de lá também, vale a pena. O que mais? Cara, fiz uma coisa muito legal. Eu coloquei o vídeo da Dana Fischer no Twitter e no Face, né? Tem um vídeo, um minuto dela se apresentando e tal, muito legal. E teve gente marcando a mãe, marcando a tia. Achei muito legal, falando, olha aí que coisa legal, sabe?
Ah, que bom, que legal.
Ela fala, pô, tem 7 anos, gosto de jogar, eu não jogo contra muitas outras garotas, queria que tivesse mais jovens. Em algum momento do vídeo até aparece uma embalagem de Magic dizendo 13 ou mais, né? Que é pra 13 anos ou mais.
Tá bom, né?
Sim, é muito fofa. Dana Fischer, tô torcendo pra ela passar pra um dia 2, sério.
Sim, ela tá, é o objetivo dela, né?
A casa
ela chegou bem perto, cara.
Sim, ela fez 5-3 em um GP, né, gente?
Né?
A casa vai cair quando ela fizer isso. Pode acreditar. Tem um ouvinte nosso no Twitter que corrigiu uma coisa. Lembra do Loyal Sempre? Aquela carta que caiu para comum em Masters? Então, eu pensei que o texto dele fosse sacrifique ele e destrua a criatura quando... Não é sacrifique, né? Destrua ele e a criatura que ele bloqueia no final do combate, mas não é. Essas cartas normalmente falam, né, que é no final do combate, mas o Ozodrak falou que não, é assim que ele bloqueia, uma mana 1 branco, assim que ele bloqueia, nossa, você destrói. Então,
melhor, né?
Porque bicho que tem atropelar não vai dar dano nenhum. Bicho que tem vínculo com a vida não ganha vida. Mesmo que tenha iniciativa ou golpe duplo, saca? Então, o bicho é melhor, muito melhor do que Death Touch.
Sim, muito, muito mais forte.
Sim, assim, impactos no construído, né, no Pauper, a gente ainda tem que ver um pouquinho. Porque, no final das contas, é um bicho 1. E pensar nele como uma mano 1 Death Touch é bastante, ajuda bastante a prever o que ele pode fazer. É uma ótima barreira contra tudo, inclusive contra Boggles, mas só, sabe? Não te ajuda a avançar no jogo. Ele é uma carta muito defensiva. E, cara, é isso. Vamos chamar o Teobaldo para manutenção.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Felipe, quem tá ouvindo isso já tá no dia em que o Magic Arena vai liberar completamente, cara. Liberou geral, pode fazer stream, pode escrever artigo, pode tirar foto e tratar. E o senhor tem uma chave do beta aí, então diga pra
exatamente.
Gente.
Exatamente, mas ela tem uma coisa assim que eu acho que é um erro assim da Wizards, né? Eu não, obviamente não é minha culpa. Eu não tenho computador. Então.
Joga no assim, tablet.
Exatamente. Por que a Wizards não deixa jogar no tablet, não é mesmo? Podia estar jogando no celular também. Mas pô, não, a Wizards não deixa.
Pô, cara, não tá representando aí. Tem que jogar, tem que dizer pra gente o que tá acontecendo.
Isso será em breve resolvido e a conta será ativada. Muito se me inspirar. Bom.
Só lembrando para quem tem as chaves do beta aí, né? Amanhã vai estrear um novo formato do Arena. Ele vai ganhar cartas do bloco de Amonkhet. Ele vai ganhar um update visual muito grande, né? Ninguém ainda viu como é, então a gente espera aí que seja bem amigável a interface. E vai liberar geral, então o pessoal pode fazer stream e tirar foto. Eu só acho estranho que não tenha limitado ainda, porque é o único formato que existe de verdade que você poderia jogar com as cartas que estão disponíveis no Arena, e não tem. Então você vai mostrar o novo Magic para o mundo, Felipe, numa maneira em que ele nunca é jogado. É um standard limitado, né? Um standard com dois blocos apenas. Não é esquisito
isso? É um bloco. É um bloco construído, mas...
É dois blocos, né? Que vai ganhar Monkhet também.
É, sim. É estranho, eu diria. Mas acho que isso vai ser resolvido em breve.
É lá, eu acho que poderia mostrar
que
limitado,
muito,
cara.
Sério eu acho mesmo? Que já podia ter sim, mas... Como é que eu não sei, né? Infelizmente não pude jogar, eu não sei como é que tá funcionando a questão da economia dele, né? As formas que eles estão dando pra você conseguir as cartas e tal.
Mas... sei lá.
Vai resetar tudo agora, né?
Então... Sim, vai resetar tudo. Todo mundo torce pra que dê certo, né?
Exatamente, mas fica aquela pergunta, né? E o Magic Online?
O presidente da Wizards falou que o Magic Online vai continuar como está enquanto tiver gente jogando. Assim, entre aspas, a gente entende enquanto tiver gente gastando dinheiro no mall.
Exatamente.
Porque se não tiver ninguém gastando dinheiro lá, não tem por que manter. Felipe,
se eles não colocarem Modern, Legacy, Vintage no Arena, dificilmente acho que vai todo mundo migrar para dentro.
Mas, sim, né?
Sim. Você sabe. Eles podem simplesmente falar, juntar as contas, botar tudo que você tem pra lá, não tem, não é a mesma coisa? Claro que não. Mas não duvido que isso aconteça também. Porque sim, lá você não pode trocar nem nada, então é diferente sistema, não tem o mesmo valor. Mas não duvido que façam isso alguma hora.
É, vamos ver assim. Eu acho que tem. O Arena tem muitas questões, né? Tem muita gente torcendo pra dar certo. Eu acho que também tem muita gente super otimista, que vai mudar tudo. Eu também acho que não, porque o Magic é inerentemente mais complexo do que Hearthstone. E Hearthstone é super dinâmico, fácil, e a interface é muito melhor do que a interface do... Pelo menos a interface do Arena que nós tínhamos até então.
Uhum.
Então eu acho que por causa dessa dificuldade inerente de aprender, de ser bom no Magic, e de avançar naquela escada, né, na ladder deles... Eu acho que é difícil ser confiante, assim. Nós gostamos do jogo, nós entendemos o jogo, mas para alguém que nunca jogou e que tem toda uma gama de card games disponíveis, inclusive novos que estão vindo, até o Richard Garfield está trabalhando num card game online, cara, que não tem nada a ver com Magic, tem elementos de Magic, claro, mas... Então, eu acho difícil achar que o Arena vai mudar tudo, vai trazer gente... Mas eu tô falando sem olhar o jogo, né? Sem olhar o novo Arena. Mas é por ser Magic. O Magic em si, ele pela dificuldade dele, afasta a gente. Não é que ele afasta, mas quando você tem várias opções para escolher, o Magic não sai como a melhor, porque é o tipo de... A melhor analogia que eu tenho é como quando alguém me ensinou a gostar de heavy metal melódico. Escutei muito heavy metal melódico. E a pessoa fala assim, não, isso aí você tem que escutar muito para começar a gostar. Eu falei, pô, que porra é essa? É música, mano. Como assim? Mas é que era uma música tão diferente, né, que misturava meio que sinfonia, música clássica com guitarra e um som mais pesado, que você demora realmente para se acostumar e para apreciar da maneira certa. Mas os jovens hoje são muito imediatistas, então não dá para achar que eles vão ter essa paciência, né, apesar do Magic ter todo o mérito em cima dos outros card games. Não tem card game melhor. Porém, é muito complicado.
Tem suas... realmente, é um pouco mais complicado. Mas também, se você tem uma interface mais amigável, você vai chamar as pessoas. E se for de graça, as pessoas vão entrar. E mesmo as pessoas que jogam Magic e não jogam Magic online, com uma plataforma de graça, onde você consiga, fazendo X, Y, Z objetivos, conseguir uns boosters para fazer um draft, já vai fazer as pessoas entrarem. É. Agora, exatamente como eles vão fazer isso, como é que vai funcionar esse esquema de você pegar as recompensas e aumentando a coleção, é que é, que é a questão, né? Como que eles vão fazer isso? Porque é isso, pelo que eu entendi, que era a diferença, né? Você não podia trocar, não podia fazer nada, mas...
Felipe, eu acho que não é isso que vai prender, cara. A primeira coisa que prende é o visual. A segunda coisa é o jogo em si. Se você demora para entender a essência do jogo, para capturar aquela mágica, né, do Magic, você vai abandonar antes de começar a entender. Porque você tem muitas outras coisas para fazer com o seu tempo, muitas outras opções que parecem, se não melhores, pelo menos igualmente divertidas.
Coloca o vídeo tutorial de Chandalari e todo mundo vai jogar o Arena.
Ah, com certeza. Bem lembrado. Bom, já falou muito sobre o Arena, que ainda não saiu, pelo menos pra gente hoje, né? Vamos falar do novo podcast que tá na área, o Vinícius do canal Cozinha Offline, tá lançando podcast também. Ele lançou o primeiro e também tá no YouTube dele, né? No canal dele, mas também tem áudio. Então a gente tem que dar uma força aí, porque é mais um podcast da galera. Queria que o Ziqueira voltasse do Land Drop. Então, por enquanto, temos três, né? Assumindo que o Cozinha Offline sempre, né? Tem nós, o Guia Planar e o Cozinha Offline. Que eu saiba, não tem mais nenhum. Quem souber onde mais, vamos falar aí. BR, né? Tem que ser BR, claro.
Exatamente.
E, cara, o PV lançou um artigo falando... Vamos agora para dominar, hein? O PV lançou um artigo falando das mecânicas. Ele foi muito mais profundo. É muito legal ver o que um pró consegue tirar de uma mudança de regra, tá? O que nós tiramos foi, agora você pode dar bolt no Jace, tá? O que ele tirou foi um artigo inteiro sobre essa mudança de regra. Ele extraiu algumas coisas que são meio que casos específicos. Você viu, Felipe, isso aqui?
Não vi.
Eu achei de uma lucidez. É claro que é do PV, não surpreende tanto, né, por ser dele, mas é de uma lucidez impressionante. Ele diz o que pode ser feito. Por exemplo, você pode dar dano nos seus próprios planinautas agora. Vai que você toma uns elos conscripts ou algum efeito de dominação, né, ou de controlar o turno. Você pode dividir o dano quando você tem um burn que dá múltiplos alvos. Você pode dividir o dano entre vários planinautas. É uma coisa, é uma consequência também. Ele falou algumas coisas que nós também falamos, da Leyline, por exemplo, né? Também que efeitos que não dão alvo não podem dar dano no planinauta, como terremoto que nós falamos, isso. E ele tirou uma coisa interessante, que agora você abre possibilidade de novos cards serem impressos. Por exemplo, o novo raio. O novo raio poderia ser escrito assim, Felipe. Novo raio causa 3 de dano à criatura ou jogador alvo. Ele é pior do que o raio original, porque o raio original dá dano no planinauta, mas é plausível de ser lançado, certo?
Sim.
Olha aí. Que legal, mas, né, cara? Eu não tinha pensado nisso. Eles podem lançar cartas...
Eu não sei se vão lançar assim, não.
Pelo silêncio, eu acho que eu explodi somente falando isso.
Não, eu acho que eles não vão lançar nada assim, não.
No caso do novo raio, é complicado, porque você tem carta exatamente com o mesmo wording, só que antiga, então podia dar algum problema. Mas... você abre esse espaço. Então, você pode lançar, por exemplo, um choque melhorado, talvez, ou piorado, sabe? Brincar com cartas, com conceitos de cartas que já existem, só que incluir ou extrair esse alvo de planinar. Faz um Price of Progress, por exemplo, pode fazer, sei lá.
Mas, então, acho que a maioria das cartas que eles gostariam de lançar, eles não vão lançar porque vão ser fortes do mesmo jeito. E as cartas que eles gostariam de lançar, eles vão reprintar por uma questão de praticidade, não ficar queimando nome, arte, etc.
Okay. Pra mim, o problema desse
raio... Não é facilidade, né? Você não vai criar uma confusão à toa.
Sim. Você cria uma confusão e você também possibilita problemas em formatos eternos, né? Esse raio novo aí, ele só ia atrapalhar Modern e Legacy.
Deixar a coisa mais confusa e o burn mais forte.
Isso, exatamente. A gente tá falando de mudança de regra, mas já saiu o artigo em português sobre as novas mecânicas e sobre as mudanças de regras introduzidas por Dominaria. Tá? Eu vou deixar os links aqui, estão em português. Só uma pergunta sobre esses artigos. Eu tô cansado de tentar dar zoom na carta e mostrar o mesmo tamanho que tá mostrando no artigo, cara. Você clica na carta, não aumenta. Não sei se é o meu navegador ou se é para todo mundo isso.
Mas... não sei.
Mas é frustrante você querer ver mais detalhes da arte, principalmente da arte das sagas, que é essa arte 2x8, bizarra, que você quer ver mais detalhes. E, tipo, a arte do Magic é a melhor entre os card games. Você tem que ser muito bom para ser um artista do Magic. Eu tenho certeza que a Wizards em algum lugar tem esses scans em alta resolução, por eles que fizeram as cartas. E você não consegue. No próprio site deles, você não consegue aumentar mais do que o tamanho que seria. Acho que é o tamanho real mesmo da carta. Deixa eu ver, eu tenho uma carta de baralho aqui. É mais ou menos o tamanho real da carta, se você colocar na tua tela do computador. E não é suficiente para observar os detalhes da arte, né? Então, eu gostaria muito que tivesse um zoom. Só mais um mimimi meu. Mas, pô, há muito tempo que é assim,
É,
né?
realmente, é igualzinho.
É pequeno. Tenta observar os
É, não
detalhes
muda
da.
nada. É
É, igualzinho.
engraçado.
Você só escurece o resto do texto e vê a carta, mas não muda nada, entendeu? Poderia aumentar para você ver melhor. Inclusive, agora que a gente tem uma mudança de frame, mudança num produto que a gente vai falar agora, mas também no caso das lendas, né? A borda delas está nova.
Meio estranho.
Mas, tipo, para apreciar melhor, para ver melhor, poderiam dar um zoom, sei lá, fico
Não,
meio.
devia ter um tipo de zoom, devia aumentar a arte, mas realmente não aumenta não, não tinha reparado nisso.
Eu fico puto com
Não é o que
isso.
eu costumo fazer.
Mas vamos falar de um produto novo. O Duodex Elfos versus Inventores. As listas já estão online. Eu vou deixar o. Aqui tem algumas cartas com uma arte diferente. Deixa eu ver, tem o Goblin Welder nos Goblins. Elfos versus Inventores. Goblin Welder
Isso.
nos Inventores e o Ezuri nos Elfos. E o Ezuri já está com todas as cartas. Estão com o wording adaptado. Então, com aquela linha que eu falei que ia ter, né? Uma linha que divide o flavor e o texto normal. E tem também a moldura das lendas. Então, esse Ezuri, a do Inen, também que tem no deck do Elfo, já estão com a parte de cima da moldura diferente por serem lendas. A gente falou que as lendas novas iam ter, a partir de Dominaria, essa nova moldura. Inclusive,
Não, pessoal.
tem uma carta aqui, desculpa, Felipe, te interromper, mas tem uma carta aqui que não vai sair em Dominaria. Talvez até demore muito para sair no Standard, por causa do Elfo de Llanowar, mas que já está com um wording novo nesse dual deck, que é o Elvish Mystic, o Místico Élfico. E o wording novo, você viu a carta aqui?
Não
Olha
vi, na verdade.
que beleza, Felipe.
Procurando.
Olha que lindo. O que faria esse texto melhor seria ele estar centralizado.
É,
Aquele tipo que tem toque, né? Tudo tem que estar certinho, certo?
alguns jogadores de Magic vão ter toque, tenho certeza.
Mas eu vou olhar aqui, ó, tepa adicional verde, só isso, tem mais nada de fora o
Bonito, né?
flavor, claro, bonito, bonito. E esse
Bonito.
flavor de lenda, ah, esse
O Leaf
essa coisa.
Gilder também. O outro elfinho que tapa, né? De 12 mana.
Ah, também,
Ele já
também.
tá assim.
O wording tá novo.
Realmente ficou bem parecido com o Portal, né? Que tinha essa divisão de texto com coisa.
E
Só ficou
as
mais suave.
lendas? O que você achou da borda das lendas?
Achei meio estranho, falar a verdade. Não gostei, não.
Eu achei
Parece
bem.
um defeito de arte.
Eu achei bem espalhafatoso. Assim. Pelo menos é simétrico. Tá aí o cara com toque de novo, né? Mas pelo
Mas
menos não, não é tão
a hora
caótico.
que eu olhei, eu achei mais, parecia mais que tinha uma falha do que era um frame.
Não, mas se você perceber, é simétrico.
Não, sim.
É uma moldura meio que planejada. Fica um pouquinho espalhafatoso. Eu não entendo direito a necessidade. Assim, para dominar, eu entendo, para diferenciar as lendas. Mas daqui para frente ser assim, sim, a carta tem algo de diferente, algo de especial. Que já está escrito por causa disso.
Mas eu acho que
Eu achei
devia ser
estranho.
alguma coisa a mais, assim, não sei.
Achei estranho. Eu pensava outra coisa na minha cabeça. Então, agora que eu vi, tô até um pouquinho decepcionado. Mas, tipo, sei lá, acho que pegando a carta, é o tipo de coisa que pegando a carta,
Ah,
principalmente
ficou
uma
melhor,
foil,
provavelmente.
fica melhor. E uma dica que a Galvanic Blast, você leu ela, dá 2 de
Não.
dano a qualquer alvo. Já tá com update também. Legal, né?
Ótimo.
Legal isso aqui. Bom, além do Duel Decks, tem um outro produto que já foi anunciado, que é o Frondavolt Jace. Você conhece o Frondavolt Jace?
Vi, achei bem estranho. E não gostei muito da escolha do Jace, mas ok.
Então vamos falar disso aqui. É o Signature Spellbook Jace, né? É o sucessor espiritual dos Frondavolt. Talvez volte Frondavolt. Enfim, é o sucessor. Vai ser dia 15 de junho. Nós já temos todas as 8 cartas. É uma caixa com 8 cartas. E o Jace escolhido foi o Jace Bellerin. O destaque do produto, Felipe, são as cores, né, das cartas. Lembra um pouco aquelas cartas da Comic-Con, que eram Back in Black. Só que essa aqui é azul e branco. É isso.
Eu achei bem interessante, as cartas estão bem bonitas. Eu gostei mais desse esquema estranho aí de desenho com moldura estranha do que do que os das lendas.
Eu achei as cores bonitas também, esse azul e branco tá legal, assim, a moldura é legal também, é uma coisa diferente. É, a escolha das artes é muito boa, a escolha das cartas nem tanto, né? Além do Jace Bellerin, que é uma decepçãozinha, né? Tem Explosão Elemental Azul, Brainstorm, Counterspell, Gifts and Giving, Mystical Tutor, Negate e Threads of Disloyalty.
O único ruim é Negate, né? Na real.
Sei lá, Mystical Tutor tem uma aplicação limitada, tá? Porque é basicamente vintage, não lembro se é banido em Commander, é banido. Explosão Elemental do Azul também é uma aplicação limitada, né? Não tá nem no Pauper. Então, curioso.
Ah, sim?
Não,
no
não, é a Hydroblast que tá no Pauper.
Explosão Elemental
é incomum.
Podia ser a Hydroblast, então, né?
Podia. E a... O Jace Bellerin também, né? Estranho. Mas são essas oito aí e curioso, né? No...
É que é o primeiro Jace, né? Ah, eu entendo a escolha, mas podia ter sido mais.
Sculptor.
Poderia barra deveria.
Oi?
Poderia barra deveria.
É verdade. No Front of Vault, as 15 cartas eram foil. Aqui, uma delas só. Uma das oito é foil e vai ser aleatório, dependendo da caixa que você comprar.
Falar real, eu preferia que não tivesse foil. Ou tudo foil.
Se for
uma
como
caixa foil, é tão, cara, nossa.
Cara, isso é o mais perto que a Wizard já chegou de vender uma single, porque são oito cartas só.
Sim, mas é, tanto faz, na real, isso e um Front of Vault pra mim é a mesma coisa. Tudo bem que é metade das cartas, mas...
Eu me sinto um pouquinho incomodado também com esse produto que é agressivamente, assim, voltado pra colecionador. São oito cartas só. Praticamente está comprando carta por carta. E essa coisa de dinheirificar o Magic, de dinheirificar, olha só o termo, hein? Monetizar o Magic. Eu vi hoje a propaganda de um GP, uma propaganda da Channel Fireball, falando que se você gastar mais de $100 nas compras com eles, você ganha um booster de Master 25. E a maneira como eles construíram essa propaganda é uma nota de dólar com um Jace no lugar do presidente, com o Master 25 lá atrás. Tipo, sei lá, eu acho que tá muito na cara, assim. A Wizards não pode vender cartas avulsas por dinheiro, né? É o negócio dela. Ela tem que colocar numa caixinha, colocar um pôster e um dado juntos, pra dar aquela disfarçada, né? Mas
cara,
tá
ficando... O Pokémon faz 3 booster, cara. Faz produto de 3 booster, 3 booster e uma carta promo. Dá pra fazer.
A gente sempre
quero vender Jace. Bota 3 booster e um Jace Mind Sculptor, cara. Você tá vendendo uma caixinha com 3 booster e um Jace.
É, eu sei, mas sei lá. Essa relação tão próxima assim...
Só que a Wizards quando faz isso faz errado, cara.
Então, eu acho que tem a ver com a relação com o mercado secundário, saca? E não me parece muito saudável. Apesar de que, assim, para os campeonatos e para as lojas é. Porque as lojas são esse mercado secundário. Parece que... Eu sinto que tem alguma coisa errada. Eu não sei dizer o que é. Mas eu sinto que tem alguma coisa errada em monetizar tanto assim... A carta em si, o negócio de vender cartas, associar Magic a dinheiro, entendeu?
Cara, Magic dá dinheiro pra caramba. Provavelmente estão pressionando pra dar mais dinheiro. E aí é assim que faz, né, cara?
Sim. É importante que tenha equilíbrio, né? Que entre as lojas, que as lojas fiquem, que sejam os intermediários e não os Carrefours da vida ou Walmarts da vida, porque as lojas realizam torneios, as lojas vendem singles, as lojas deixam o Magic ser Magic. O Magic tem que ter loja para o Magic acontecer, mas.
É que o que faz ter no Walmart, essas coisas no Carrefour da vida, ter Magic, é o que segura o preço não explodir. Porque o cara vai lá e compra.
É, no caso de Iconic Masters foi. Aliás, esse produto aqui, o From the Vault Jace, vai estar disponível só em lojas, tá? Não é produto de Walmart. Então, apesar do preço sugerido ser acho que $20 ou $30, a loja vai pedir o que ela quiser, né? Vai depender da procura. Como era com o From the Vault também. A diferença era bem grande.
Eu acho interessante sim ter esses produtos especiais pra WPN, né? Pra alguma loja que traz os jogadores pra ela, essas coisas, mas algumas coisas tem que sim ser jogada no mercado. Faz uma puta diferença você em qualquer banco achar um booster de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! E de Magic não. Antigamente, no começo do Magic era assim, hoje você não encontra.
É, antigamente se encontrava em banca, eu lembro. O único lugar na Baixada que vendia Magic era uma banca. Todo
É,
mundo ia
então.
na banca estátua.
E por que que não vende em banca, entende?
É, não sei, tem interesse, talvez.
Não, talvez, mas acho que nem pode mais. Pra comprar produto da Devir agora tem que ter loja, etc. Se não me
Pode
engano.
ser.
A Devir não, né? Agora tem duas distribuidoras.
Mas enfim, só voltando a esse Frondovolt aqui, é lindo, as artes são lindas, é um ótimo produto para cubo e para que mais? Para Commander também, né? Para pipa, já que vem uma de cada, também serve
Sim,
para
gostei.
Commander.
Gostei do esquema do marcador de lealdade do Linalto. Bem legal.
Ah, curtiu, né?
Bonito.
Da hora. Bom, que mais? Voltando para Dominaria, né? A história de Dominaria já está no ar, o primeiro capítulo. É bom ouvir a história que o Túlio vai contar aqui antes, né? Que mais? A Baia Box também já anunciaram qual é a promo de Baia Box. Agora vai começar a dominar. A promo, cara, é Fire Song e Sandspear. São dois Minotauros. Custa 4, uma vermelha e uma branca. É um Minotauro Clérigo Lendário 4/6. Então, se é lendário, já tem aquela moldura diferente. Inclusive, como é duas cores, você consegue ver a divisão na própria moldura, que é interessante. E é foil, claro, tem a marca d'água de dominar atrás. Então, 6 mana, 4/6. O que que faz? Diz que as instantes e feitiços vermelhas que você controla têm vínculo com a vida. Olha só, raio dá 3 de dano e compra 3. Ou,
Não,
3 e
ganha
ganha
três.
3, Que mais? Diz uma outra frase aqui. Quando você casta uma mágica instantânea ou feitiço branca. Quando uma mágica que você controla branca causa ganha vida, ele causa 3 de dano à criatura jogador alvo. Eu não li a carta antes de ler.
Isso, é isso mesmo.
Ah, não é carta standard, mas a cartinha é legal de Commander.
6 manas, 4-6, é meio estranho, né?
Ele mesmo não tem lifelink, então tem que ser. É como jogar com um deck Zet baseado só em spells, só que tem que ser Boros, o que não é muito a ideia do Boros. Pelo menos eles foram inteligentes, né, em colocar. Você joga qualquer mágica branca, ele causa 3 de dano. Não que a mágica vai causar 3 de dano, porque às vezes a mágica não dá alvo, né? Tipo, Coleira de Deus. Feito isso, eu acho que a gente pode passar de fase.
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Fase de compra, como sempre, a gente vai no MTG Goldfish para ver a mudança da última semana. Primeiro no Standard, Felipe. Tem pequeníssimas mudanças, assim. O Headcaster Mage, é isso? O Snap Head Mage, alguma coisa
Isso,
assim.
tá, foi para 5 dólares, né?
Subiu, tá
Mudar um
mais
pouquinho.
de 5 dólares. E que é mais? O Scavenger Grounds, que é o terreno que reiteia a cemitério, tá 3 dólares. Interessante o pessoal ficar de olho, né, no Standard, porque Dominaria tá chegando aí e muita coisa vai mudar.
Exatamente.
O que caiu bastante foi o Tetsumoki, que é o dinossauro lendário preto. Ele tá 1 dólar em média, cara. Caiu 20% em uma semana. É mais para
Nossa.
colecionador, porque ele não viu o jogo no standard, apesar de que tem grande potencial. Eu não tiraria por 1 dólar, cara. Tá muito barato,
Tá.
né? Tá muito
Barato
barato
mesmo.
mesmo. Tá, vamos pro Modern agora. Então a gente vai ter que ver mudança diária, né? Porque a
Isso aí.
mudança semanal tá ruim de ver, mas vamos dar uma olhada aqui. Mana Morfose tá 11 dólares, é mais uma carta que a gente falou para ficar de olho, porque. De que edição é essa? Modern Masters?
Isso, a Modern Master, outras devem ter subido também, provavelmente.
11 dólares, subiu 13%. Cartas que caíram mais ou menos, né? O Rastreador Implacável caiu, tá 16 dólares, mas ainda é caro. Para uma rara de Lua Arcana, ou melhor, de sombras, tá caro.
O Jace caiu um pouquinho, mas tá estável, né? Tá
Quanto que tá um
140
Jace?
dólares. 140
140?
dólares.
Ai,
O
ai, ai.
original, né? Sem ser foil, né? George Wake.
Cara, 140 por um Jace é muita coisa, na boa. Ah, eu só queria dar uma dica, né? Quem joga Commander, de vez em quando eu falo aqui de uma outra carta de Commander, né? Mas para Commander Tribal, escudo de armas, você não encontra nenhum por menos de 5 dólares hoje em dia, tá? E é uma carta que pode ganhar o jogo quando entra. É um artefatinho, custa 5 manas e dá mais um para cada criatura. Para cada outra criatura do tipo dela que tem no campo de batalha. Uma carta clássica, se encontrar uma de Êxodo, se pega, porque menos não sai por menos de 5 dólares, que é legalzinho. E acho que era isso.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no RapidosCast.
Esse fim de semana teve o GP Fênix, foi o primeiro GP Modern depois do Ban. E olha só, o Jace não dominou o formato.
Olha só.
Nem o Bloodbraid, cara.
Que bom, não acharam, né, a casa dele ainda.
O Steve Locke ganhou. Quem mais? Quem que tá aqui? O Matt Ness da China Fireball. Tá aqui. O Matt Ness soltou um vídeo lá no China Fireball dele jogando Legacy com um edito de Telintor. Muito engraçado. É engraçado mesmo, cara. E quem mais? Acho que de conhecido só eles dois, né? O Locke que venceu e o Matt Ness que fez top 4. Vamos dar uma olhada no deck do Locke. É o Manus. O Manus clássico. É, só tem Vile. Não tem nem Collected Company nem nada. É só vários humanos.
Tem um Dark Confident, que eu não lembro de ser comum. Bob. Isso, e tem o Snapcaster vermelho.
Ah, é verdade, um também, né? Uma cópia.
Tem um, né? Acho que provavelmente tava, não sei se tava testando, se ele acha que é um. E o Mirran Crusader, provavelmente pra combater o Jund.
Ok. O Manus que não aparecia há algum tempo, né, cara?
É, ele fica ali, ele aparece um pouco, mas não faz top, né? Sim. Ele aparece durante o torneio, mas não tem top. Ele tem um roster tracker, a último, né? Não. É o único roster tracker que fica no side.
Qual?
O roster tracker. Aqui é taker, na verdade. Aquele que rouba artefato a criatura.
Sim, tá no side, né?
Isso. E o 2 Necromancer, que eu não lembro de nas últimas versões eles terem tirado. É carta clássica, mas se não me engano as últimas vezes
carta clássica de side,
tava, né? Bem. É.
O segundo lugar tá de Jund, ô Felipe. Desculpa, eu te cortei, você tinha mais alguma coisa?
Que tem mais um Headcaptor no side. Não tinha reparado antes.
A gente tem que encontrar o apelido certo pra esse cara.
É estranho.
Headcaster Mage, alguma coisa assim. Eu tô ansioso pra falar do Jund, que é o segundo lugar. Por quê? Primeiro que ele tá rodando o Bloodbraid, 4 cópias do Bloodbraid. O resto da lista é bem comunzona, assim, que a gente conhece. Só que com esse cara, o Pearson Laugin, aconteceu uma coisa curiosa. Ele morreu pro próprio Deck Confident.
Pô, que triste, cara. Que triste quando isso acontece.
Teve um jogo que ele foi muito inteligente. Ele tava com o Uzi na mesa e ganhou. Ele tava com 1 de vida. E ganhou mais 1 de vida, foi pra 2. É, na manutenção, com o trigger do Bob na pia. E aí ele revelou, acho que uma carta de uma mana, alguma coisa assim. Ou tipo, ele tinha ido pra 3 e revelou uma carta de 2. Ele ficou com 1 de vida e venceu o jogo naquela.
Olha só.
Na final, se não me engano, no segundo jogo da final, ou no terceiro, ele tava com a mesma situação. Ele tinha mana, ele tinha o Uzi na mesa e tinha várias criaturas nos cemitérios. Ele tinha mana verde. Por algum motivo ele escolheu ficar com 2 de vida. Ele não quis ganhar mais. E o Bob, o Bloodbraid, o matou. Ele deu top deck no Bloodbraid.
Provavelmente ele sabia o que podia comprar. Fez assim, eu posso comprar isso, isso, isso. Eu vou querer as manas pra castar. E é isso.
E deu no que deu.
É. Pois é. Ele provavelmente tá acostumado a jogar de Bob. Até por esse esquema de ele fazer. Não é tão comum assim. Você vê jogador que não tá acostumado a jogar, fazer esse tipo de jogado. Então,
curioso. O que a gente
vai ver? Sideado uma Liliana, eu acho que é difícil, né? Pra diminuir o custo.
Assim, tem 5 Lilianas no deck.
Você tem bastante carta de custo alto até, assim, entre aspas.
Naquela situação que mataria ele, qualquer carta de custo 2, 3 ou 4.
Então, talvez por isso, a probabilidade era baixíssima. Então, por isso que ele não deve ter ganho.
Mas sei lá, pode ser que ele tenha também.
Ele tava 2.
Pode ser que ele tenha tido algum tipo de lapso, porque era o que? Ele tava jogando. Era final de GP, né? Ele jogou 8 rodadas em um dia, 7 ou 8 em um dia, mais umas 10 no outro dia. Então você cansa mesmo. É natural. Pode ter sido um lapso, sei lá. Pode ter sido alguma estratégia. Eu também não. Pode ter sido. Eu li sobre a respeito. Pode ter sido uma estratégia next level, assim, não? Porque eu preciso dessas manas, porque se eu top DK assim, eu venço o jogo na hora. Sei lá.
Pode ser alguma coisa. A probabilidade era baixa, a mana faria falta, talvez. Não tinha tanta mana.
Pode ser. O que a gente vai reparar nesse top 8 é um retrato do formato, Felipe. É bem diverso. Assim, são 8 decks diferentes no top 8 inteiro. Né? O que mostra que, por enquanto, o Modern não tá morto.
Enquanto tá estranho, tá interessante.
Olha só. É o terceiro top 4 aqui, né? Vikram, Kudva de Nightfall. É o Bant Nightfall com 2 Jaces. Jace Mind Sculptor. É o Bant Nightfall que a gente conhece. Tem até 2 Retreat pra Coral Helm, que faz parte do combo com o Cavaleiro do Relicário.
A diferença é o Jace só mesmo.
Eu curti muito o que o Matt Ness fez, cara. Ele veio de Kark Clans Ironwork, né? Que é aquele combo de artefato.
Eu fiquei surpreso.
Eu tô curioso. Mas é legal. para saber se ele calculou exatamente. Olha só, visto que a Elfa foi banida, o Jace também, esses decks que estão jogando, qual deck pode navegar as partidas entre eles, roubar essas vitórias e só perde, de repente, para um deck do meta inteiro, sei lá, para Soul Sisters, sabe? Então eu vou com esse deck, certeza que eu emplaco, sabe? Ou se realmente, pessoal, foda-se, eu gosto desse combo, eu vou trollar e se eu ganhar, ganhei. Se eu perder, perdi.
Caramba, ninguém tá acostumado a jogar contra esse negócio.
É, tem um fator surpresa, né? É legalzinho, assim, tem vários vídeos de gente jogando com esse combo na internet, ele não mudou muito com o tempo, né? Qual a carta mais recente que tem aqui, cara?
Uma
carta Thunderbird. De Revolta do Aether.
É verdade, Scrap, né?
É, Scrap Trawler. É ele. Tem quatro cópias dele.
É, né? E Aether Hub, né? O Boto colocou no deck.
É, ele colocou
no deck.
Então, são essas cartas do bloco de Kaladesh. É, eu conselho o pessoal a ver. O deck não mudou muito na forma como ele funciona. O Scrap Trawler até que conta, mas assim, a forma do deck combar com o Cartoon Ironworks é a mesma. Tem vários vídeos na internet pra ver. É um deck divertido e é surpreendente que tenha feito top 8.
É bem legal. Quem não conhece, dá uma olhada em alguns jogos, porque é interessante ver funcionando.
Às vezes um deck desse passa também porque, sei lá, pegou várias partidas em que o pessoal não tava preparado pra vir artefato, né? Que a Finch, sei lá, tava mexida.
Não, ele joga bem com o deck, não é?
É, o Matt Ness também é muito bom jogador, né? Da Tiana Firewall e tal. É, faz parte de um baita timão. Mas vamos pro top 8, pro top 4 ainda, que tem RG Eldrazi. Clássico RG Eldrazi? Tem 4 Bloodbraid, é isso. 4 Bloodbraid Elf no deck de Eldrazi. Já tinha visto listas do Maul, assim. Então tá aí. Esse foi o começo do top 8, né? Ainda no top 8, um Bring to Light Escape Shift com 2 Jace Mind Sculptor. É um Escape Shift que tem Busca por Ascanta, tem Bring to Light, como a gente falou, 4 cópias, tem Jace. Mas ele faz a mesma coisa que a gente tá acostumado, assim. Tem essa condition alternativa.
É, só que colocaram Jace.
Comando Críptico.
É, tinha uma versão com Bring to Light e a diferença é que colocou o Jace junto, né?
Hunt the Wild, o que isso faz? Normal. 4 humanas, procure por uma floresta, coloque em jogo virado. Se você der kicker de mais 4, você desvira todas as florestas e elas viram 3-3 até o final do turno. Com ímpeto.
É tipo 8 humanas, é outro kill condition. É que você pode dar Bring to Light pra isso, né? Também.
É verdade. E não é até o final do turno, é pra sempre. Legal. Bom, completando aqui, Death in Texas também. Faz parte do top 8. Deixa eu ver. 4 vai, 4 path e o resto é bicho. Ok. Ok.
É, a diferença é que é com verde, que não é muito comum. Então tem Voice e Scavengers e Hierarch.
Dá uma utilidade pra aquela Horizon Canopy, né? Que ele tem.
Uhum.
Utilidade a mais. Tudo bem.
Mas essa é a diferença. Tem algumas coisinhas, né? Mas é basicamente isso aí.
E por último, Felipe Tron. Tron no top 8 tinha que ser, né? O bicho papão no formato. Normal. Um Tron normal com Ugg, Karn e todo o resto.
O pessoal já esperava uma volta do Tron pro jogo, né? Por causa do Bloodbraid e do Jace, então.
Cara, eu acho que a carta que tem mais cópias nesse top 8 é Ancient Stirrings. Sério? É porque tem Tron, Eldrazi, deixa eu ver, o cara que clãs Aerion Orcs usa também o set inteiro. É sério.
Então pode deve ser, a segunda é Bloodbraid aí, ó. Bloodbraid tem 8.
É, então, pode ser que Ancient Stirrings tem e saiu em Master 25, né? O mercado aí tá cheio. Tudo bem, é isso. Vamos chamar o Túlio, cara, que agora a gente vai contar 1h30 de história. E, ó, vale a pena. O cara conta muito bem e a história é profunda. É muita metaplot. Se quiser fazer ler uma história de Magic, conta mais sobre o multiverso do que sobre esse plano específico. E é isso que a segunda metade da história faz. É fantástico. A gente vai voltar no tempo, a gente vai pra Dominaria, a gente vai pra Tarkir durante essa história. É muito louco. Muito louco mesmo. Senta que lá vem história.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Túlio, bem-vindo de volta ao Rocket Cast.
Sempre ótimo estar aqui presenciando e poder colaborar com esse show que
É tudo que o povo brasileiro tá precisando, não é mesmo?
Pois é, né? Um dia fatídico aí. Mas o Grilo é que te indicou, vocês dois compartilham entre várias coisas o amor pelo lore, né, do Magic. Vocês acompanham bem e são bem entusiásticos quanto a isso. Acho legal.
Ah, sim. Sim, sim. Eu acho que uma das melhores coisas do Magic, além de ser um jogo maravilhoso, é ter todo um background de contar histórias, né? Que ajuda a gente a alinhar. Ou até mesmo expandir. Eu sou muito fã de histórias, eu sou aficionado por filmes, séries, esse tipo de coisa. É. E poder ir no jogo que eu mais amo ter isso no jogo que eu mais amo é incrível, sabe? Não tem como explicar.
É, muito legal. Então vamos levar o pessoal que está ouvindo para fora do trânsito de São Paulo, para fora de lavar o banheiro, lavar a louça, e vamos levar eles para o continente de Ixalan. É só explicando o seguinte, né? Nós organizamos essa história aqui de maneira cronológica, então não está na ordem dos artigos, tá? Eu acho que fica melhor para explicar dessa maneira, para entender o encadeamento dos eventos. Vamos ver. Eu acho que antes dá para introduzir, ô Túlio, um pouquinho da timeline.
Ah, claro, vamos lá então.
Quando nós entrarmos nos plot points, a gente fala esses dois aí que estão no meio, tá? Só falando que, assim, a timeline, de acordo com o que a gente vem contando, a Salvation usa isso também, o ano zero é o ano do nascimento de Urza e Misha, os irmãos. Então, é um pouquinho diferente do ano zero aqui no mundo real, né? E 20 mil anos antes disso, no ano menos 20 mil, foi quando mais ou menos o Bolas nasceu. Em que ano nós estamos hoje, então?
Hoje a gente está muito tempo depois do nascimento de Urza, acho que por volta de 4 mil, 5 mil anos. Para ser mais ou menos exato, o Mending, ele aconteceu em 4500. Para quem não lembra, o Mending é quando os Planeswalkers deixaram de ser seres semi-onipotentes, assim, sabe? Virtualmente mortais, metamórficos, sabe?
Isso,
sem paralelos. E ocorreu, tipo, o Mending, que foi onde os Planeswalkers passaram de ser seres todo poderosos para ser apenas magos fortes com a habilidade única de viajar entre os planos.
Isso, e isso foi então 4000, no ano 4500, né? Depois do nascimento.
Isso, 4000 depois do nascimento de Urza.
Isso. E hoje nós estamos mais ou menos no ano 4565, assim, ou seja, mais ou menos 60 a 70 anos depois do Mende. A última data que nós temos ali é 65 anos depois do Mende, é os eventos de Kaladesh. A gente imagina que pelo menos dentro de um ano ou dois, talvez, seja a Monket e depois Ixalan. A história, pelo menos, não põe grandes faixas de tempo aí. Então, sim, assim, se tem algum personagem lá de Dominaria que sobreviveu ao Mending, ele está 65 anos mais velho, no mínimo.
Sim, inclusive para quem acompanha mais as notícias, que o próximo bloco vai ser Dominaria, já escaparam algumas artes e leva a gente a crer que já é a Bolas, que era uma Planeswalker, creio que não é mais. Ela não é mais, né?
Quem?
Na MP. A Jaya Balar.
A Jaya, ela voltou como Planinauta, só que ela não é aquela
voltou,
deusa,
hein?
Né? Ela é Planinauta normal.
Ah, sim, sim. Então, se eu não tô enganado, acho que no Mending ela sacrificou a Spark dela, não?
Não vou lembrar, deixa eu ver. Eu acho que sim. Sacrificou a Spark pra selar uma das semi-rifts, né? Ah, mas até aí o Teferi também fez a mesma coisa, e ele voltou como Planinauta.
Então a gente, inclusive, saiu artes, e tem uma arte que leva muito a crer, muito fortemente, que Jaya Balard vai ter uma carta em Dominaria, hein? Vamos ficar ansiosos aí todos nós.
Você não está lendo os spoilers, não, os vazamentos, não, né?
Ah, não. Eu tô mais sossegado, vou esperar o oficial semana que vem.
Ah, e não, esse é meio que oficial, o que saiu.
Ah, não, sim, o oficial, oficial mesmo, sabe?
Ah, tá. Tá bom, então eu não vou spoiler nada pra você.
Ah, não, vou ficar em calma aqui.
Tá bom, vamos lembrar então um pouquinho onde nós paramos, né, o Túlio? Nós paramos em Amonkhet, aquela treta lá com Bolas, o plano dele, os deuses, né?
Sim, sim.
No finalzinho de Amonkhet, todas as sentinelas peitaram Bolas e todas elas tiveram a bunda chutada.
Nossa, foi vergonhoso, sério. Nem os cinco conseguiram sequer fazer alguma resistência pro Bolas.
Não deu.
Ficou com eles no jogo deles, o que foi mais horrível ainda.
Não deu pra brincar, né? A Liliana nem chegou a lutar, ela simplesmente concedeu. GG.
Sim, sim.
Ela não,
essa
o botão direito,
foi a coisa mais esperta dos cinco.
foi mesmo. E,
porque o Gideon, que é o todo indestrutível, todo fortificado, o Bolas apertou ele até Ele espremeu feito uma espinha. Nossa, foi muito triste, muito pesado. O Jace, que era o telepata, teve a mente quase esmagada. Sim. Nossa senhora, feito um pedaço de... Sabe aquele papelzinho, aquele plástico bolha? Foi essa a sensação que deu lendo.
É mesmo. É, a Liliana não enfrentou ele porque ele falou pra ela, olha... Vai embora, vai, eu vou deixar você ir embora. Tá bom, pra onde você quer que eu vá? E se vira, depois a gente conversa. Então,
aí... Ele falou, me espera lá e você sabe onde é lá. Então, leva-se a crer que é o plano dela, que é dominar onde tiveram o encontro, quando ela foi fazer os pactos com ele.
É, provavelmente. E o que aconteceu com o Jace, né, que é o mais importante aqui pra gente? Porque todos eles foram pressionados ao limite, todos eles transplanaram antes de morrer, né? Com o Jace foi a mesma coisa, só que não fazia parte do plano dele. Ele meio que foi um último recurso, né? Foi meio que sem querer que ele transplanou.
Então, o Jace, ele tava tentando, né? Bom, ele achava que ele tava tentando ter um embate mental com o Bolas. Só que daí o Bolas tava deixando ele, vem. Quando ele menos esperou, o Bolas começou a experimente e desse... Eu não consigo... O máximo que eu consigo imaginar é, tipo, se alguém espreme o seu cérebro, você morre ou fica com algum tipo de sequela, né? O que aconteceu com o Jace é que conforme a mente dele começou a ser pressionada, rolou alguma coisa, a gente vai entrar nisso depois... que fez ele transplanar para Ixalan. Nesse plano maravilhoso.
É curioso que, lendo a história, você percebe que você acha que foi o subconsciente dele e foi um último recurso para ele não morrer. Né? Porque ele já estava preso pelo Bolas. O Bolas estava tão sob controle dele que ele estava impedindo o Jace de escapar. O Jace já não era mais dono dele nem do corpo dele. Só que parece que algo subconsciente fez ele se salvar. Então ele transplanou. Quando ele transplanou, aí ele caiu em Ixalan, sem memória. Só que antes disso, aconteceram várias outras coisas. Então vamos voltar 1.300 anos atrás, lá antes do Mending, né? No ano 3.260, mais ou menos aí. E vamos falar de dois amiguinhos aí, como o Jorge gosta, o nosso colega do Carioca, já participou aqui, os BFFs, Best Friend Forever. O Azor e o Ugin. Quem é o Azor, Túlio?
Bom, agora, pra quem não conhece, é nada mais, nada menos que o criador da guia Azores, né? Bom, o cara é meio prepotente, assim, de nomear a guia na própria imagem, né? Então, ele é uma esfinge, pra quem não sabe, com a influência principal de mana dele é da branca e mana azul, e ele é uma esfinge. Ele é um lawmage, né? É um mago da lei. Ele cria as regras e você tem que obedecer. É isso. Ele gosta de estruturas, né? Bem organizadas, burocráticas, onde todo mundo é civilizado, todo mundo obedece, todo mundo vive bem.
E nessa época ele era um planinauta, acima de tudo.
Sim. E um planinauta tremende, né? O que faz ele 50 vezes mais perigoso.
Sim, sim. Ele tinha um hábito curioso, né, nessa época, que era invadir planos e jogar xadrez com os planos, né? É meio que um toque, assim. Sabe aquela pessoa que arruma tudo, chega numa mesa e organiza tudo com tudo certinho? Ele fazia isso numa escala planar. Ele viajava para vários planos e colocava ordem. Ravnica foi só mais um de diversos planos nos quais ele fez isso. Numa dessas,
O passatempo dele era isso mesmo, viajar entre os planos e forçar a vontade dele nos planos para que as pessoas vivem bem, porque ele tinha que fazer as pessoas serem civilizadas. Era como tipo, o grande poder, a grande responsabilidade era, já que eu sou fodão, vocês vão ser civilizados. E eu vou espalhar a civilização pelo multiverso todo, né? Ele fazia o papel dos jesuítas, né?
Fazer um parênteses aqui, Guilherme, tô te chamando pelo teu nome verdadeiro.
Meu louco, Guilherme, quem é o Túlio aqui?
Túlio, fazer um parênteses aqui, você sabe o que lembra essa postura do Azor, cara? Positivismo.
Sim!
Lembra muito positivismo. Para quem não lembra, o que está escrito na nossa bandeira, a Ordem e Progresso, é um lema positivista, né? Da escola lá do Auguste Comte, do francês. Quase foi religião aqui no Brasil, que o Benjamin Constant não quis. Quase virou religião esse negócio. Mas a ideia do positivismo é básica, assim, ó. A ciência tem que o que é certo e a ciência tem que ordenar tudo, inclusive política, as nossas vidas. Só que entender a ciência, entender as coisas certas, não é para todo mundo. Então, Aí que entra mais o azar, né? Existe uma elite que é beneficiada por entender essas coisas, então essa elite tem que pegar a responsabilidade de criar as leis certas e de fazer as coisas certas e de governar os outros que são trouxas, digamos assim. Uhum. Né? Então, essa é a ideia do positivismo, que também foi por água abaixo, porém, né, foram os causadores aí da proclamação militares, uhum. naquela época eram positivistas. E o Azor lembra muito isso, cara. Quando eu li, eu bati o olho assim no jeito dele de ser, de impor a regra dele, a visão de mundo dele. Lembra muito positivo, interessante. Sim. E ele tinha um amigão nessa época, né? O Ugin, aquele uhum. dragão, aquele dragão planinauta também, espírito, que joga no Tron.
Pois é. Nessa época, o Planeswalker, a história que um Planeswalker, ele tende a atrair outro pra perto de si. E aconteceu do Ugin esbarrar no Azor, e aí isso me preocupa um pouco, porque em todas as interações que a gente vê do Ugin, ele sempre encontra Planeswalkers e ele faz os Planeswalkers se unir à causa dele. Foi a mesma coisa com Anahiri e com Soren, que eles se uniram para travar o mal grande que são os Eldrazi. E nisso, tipo, na interação do Ugin com o Azor, tudo que o Ugin passava pro Azor era assim: olha, tem um mal grande que precisa ser controlado.
Que nesse caso é
que precisa ser controlado e que, se a gente não der um jeito, vai dominar o multiverso todo. E a gente precisa de que todos sejam civilizados, isso. educados e bonitinhos. E pra mim, dá a impressão que o Gui, na verdade, é um grande planejador feito bolas também. Só que ele manipula,
sim,
as pessoas.
Sim.
A gente não sabe se é pro bem ou pro mal, né? Não ficaria surpreso se no final. Se o Gui fosse tão maleco assim, a gente não sabe os motivos reais do game, nunca ficou muito claro.
Eu acho que ele é caótico bom.
Ah, sim, é.
Qualquer coisa pra não tanto pra fazer o bem, mas pra fazer o que eu acho que é o bem. E o texto meio que fala isso pra gente, né? Que ele percebe que o Azor, esse cara aí tem meio que um parafuso solto, né? Ele é, sim, estranho. Só que eu vou usar ele ao meu favor, pelo menos enquanto eu precisar dele, né? O texto meio que diz, uhum. dá a impressão de que o Gin sabia disso, não tava tão, sim, inocente. E uhum. aí o plano então era esse, né? Os dois se uniram pra fazer um plano contra o Nicol Bolas. E basicamente era assim: ó, o Nicol Bolas, se a gente não pode matar, vamos prender ele pra sempre, ou vamos roubar esse parque dele, fazer alguma coisa, né? No fim, conversando, os dois chegaram à ideia de criar um tipo de arma que prendesse bolas em um único lugar e aí sim atacá-lo. Era isso mesmo?
Sim, então. Eu acho que o grande tesão do Gui é prender o mal em algum plano que não é dele e sair vazado, né? Daí ele convenceu o Azor assim. O Azor, desculpa, Azor é o nome da guilda. Ele conversou, falou assim: Azor, faz o seguinte, ó. Você que é um Lawmage, manja de prender as coisas. Sacrifica a sua centelha, faz um artefato poderoso o suficiente para não deixar nenhum Planeswalker sair do plano, e daí quando chegar a hora, eu vou dar um jeito de mandar o Bolas para esse plano, uhum. ele fica preso lá, eu dou um jeito de recuperar seu Spark, tipo, então, isso me assusta um pouco também, porque, veja bem, Spark não é um negócio que dá e cria, de onde o Gui ia tirar uma Spark para dar pro Azorius e conseguir tirar ele de dentro de Ixalan. Então, eu acho que nessa história aí, o Azor ia ficar preso lá com o Bolas em Ixalan e tchau pra ele.
Então, não dá pra dizer se ele foi tão inocente, porque no lore pré-revisionista diz que tem algumas menções sobre planinautas que podiam despertar e criar centelhas em outros seres. Eles eram fodões dessa maneira. Eles podiam alterar a realidade, simplesmente isso.
Bom, pra mim é uma bagunça, né? Não tem como discutir muito.
Mas, então o plano era esse e o Azor aceitou, né? Falou, sim, pelo bem do multiverso. Juramento de Azor.
Alguém tem que tomar uma pelo time, e esse alguém você, porque o bem maior é melhor.
Então ele escolheu o Ixalan, ele foi pra lá e uhum. criou o Só Imortal, que basicamente é uma sala gigante, né, com a centelha dele, e uhum. a existência desse negócio impede que qualquer um dentro do plano saia dele. Certo?
Sim, além de quem toca o Sol Imortal, tem a magia aumentada em muitas vezes. Tanto é que falava assim ele só conseguiu criar o Bind de Ixalan no Sol Imortal porque, sacrificando a Spark, o Sol ele atuava como um multiplicador de energia, né? Tanto é que se você for olhar as habilidades do sol é, suas magias custam a menos, suas criaturas têm uma a mais, você compra uma carta a mais na sua fase de compra. Então, tipo, tudo que é seu, ele vai exaltar, sabe? Vai melhorar.
Ok, ele potencializa o que você Sim. pode fazer.
Só faltou gerar uma mana a mais, né, pra cada terreno que você
Ele aumenta seu poder de luta.
Sim, em mais de 8 mil.
Mais de 8 mil. E aí o plano do Hugin era o seguinte, eu vou atrair o Bolas para Tarkir, né? E de Tarkir eu envio ele para Ixalan. Né? Na verdade eu vou meio que simular uma batalha em Tarkir, vou escapar de Tarkir para Ixalan e vou fazer o Bolas me seguir. Aí quando ele cair aqui, caiu na armadilha. Só que deu um problema, porque o Azor ele tinha o hábito de criar estátuas dele nos planos que ele ia, ele tinha o hábito de impor a lei dele para todo mundo, então eventualmente nas viagens do Bola ele encontrou alguém que serviu o Azor, ou serviu num plano do Azor, e acabou escutando sobre isso, não sobre o plano exatamente, a ideia é que ele escutou sobre o plano, mas assim, dá para saber que o Azor estava preparando alguma coisa. E aí o Bolas, como é um telepata nível estratosférico, ele lia a mente dessa pessoa, mesmo que ela não conseguisse contar, e descobriu que ela tinha ouvido, certo?
Certinho.
E aí...
Numa dessas, ele encontrou alguém, e ele falou assim, o nosso grande salvador vai voltar aqui, vai acabar contigo, depois que ele acabar com o grande mal que ele tá resolvendo em outro lugar. E daí você vai ver o que é bom pra tosse. E nisso o Austin, o seu salvador tá lutando com o grande, tá fazendo uma armadilha pra um grande mal e vai vir chutar minha bunda, né? Daí ele foi uma questão de ligar um ponto com o outro e falar, eu vou ficar esperto onde quer que eu entre, né?
Rápidos Cast, aqui é DR.
Aí ele começou a investigar, descobriu o plano, e quando o Hugin foi atraí-lo em Tarkir, o Bolas é que surpreendeu o Hugin, né? E o Bolas venceu a batalha entre os dois, só que ele, por um descuido talvez, talvez estivesse super confiante, nem chegou a ver se o Hugin estava morto no final da batalha. Ele simplesmente largou o Hugin para morrer, o que deu tempo suficiente do Hugin se recuperar, e aí veio o plano do Hugin sozinho, né? O Hugin atraiu o Sarkhan, que é um outro planinauta, para Tarkir. Ele meio que conseguiu convencer o Sarkhan, isso em forma de espírito, né? Conseguiu convencer o Sarkhan a preservar o corpo dele em um casulo. Enquanto isso, o espírito do Hugin passou para a mente do Sarkhan, deixando ele louco. E por 1300 anos, o corpo do Hugin foi se recuperando, até que teve toda a treta em Tarkir e ele conseguiu voltar à forma dele. Só que o que o Azor ficou fazendo sozinho em Salão por 1300 anos, cara?
Coitado do Azor. O Azor, tipo, querendo ou não, ele achou que o Hugin fosse o melhor amigo dele, a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ele falou, vou sentar aqui no meu trono, em cima do sol, e quando o Hugin mandar o sinal, eu vou travar aquele dragão aqui. Daí ele esperou por um dia, uma semana, um mês, um ano... 20 anos, 50 anos, com 100 anos ele falou, acho que deu ruim. e nisso começou toda a saga do como é que chama? Do passatempo do Azor, de o quê? Instaurar sistemas de burocráticos, de leis, onde quer que ele estivesse, né? Então, ele decidiu, falou assim, já que eu não posso mais viajar no plano, eu vou instaurar o melhor sistema de lei que eu consegui aqui em Ixalan mesmo, e aqui eu vou ficar esperando o Gin, seja quanto tempo ele vai demorar, porque morreu eu não vou mesmo, né? Só uma esfinge.
Ele ficou trocando o poder em Ixalan várias vezes.
Sim, sim.
Ele até espalhando, escreve isso mais tarde.
E querendo ou não, instaurando a lei, ele só causou mais caos no plano, mais dor e sofrimento.
Verdade, verdade. Bom, eu acho que a gente pode, então, estabelecido isso, né? A gente pode passar para uma coisa que aconteceu, vai ser importante para a história, né? Uma coisa que aconteceu em Zendikar, quando o Jace encontrou o Hugin. Só lembrando que esses dois personagens já tinham se encontrado uma vez, né? Foi Zendikar e o Hugin meio que aconselhou o Jace a não fazer umas coisas e o Jace foi lá e fez.
Sim, nossa. Então, assim que o Gin acordou, ele sentiu que o fail safe dele do Zeldraz tinha alguma coisa de errado. Então, isso após ele acordar do casulo em Tarkir, né? Uhum. Com toda a história do Sarkhan em Dragões de Tarkir. Daí ele foi pra Zendikar, ele encontrou os selos quebrados, Zendikar toda estraçalhada, e ele ficou lá no olho de Ugin, é meio falar estranho que Ugin tava no olho de Ugin, mas na sala, né, na câmara do olho de Ugin, onde estavam os selos sobre os Odrazi, e começou a estudar o que tinha acontecido lá. Nisso, não sei se vocês lembram da trama de Zendikar, nesse meio tempo, o que estava acontecendo? O Gideon estava juntando, o Gideon e a Nissa estavam juntando os sobreviventes
no
Portão Marinho, né, lá em Seagate, e o Jace falou assim, olha, eu preciso saber como é que prender eles, porque eles estavam presos in the first place, né, em primeiro lugar. Uhum. Então eu vou voltar lá onde eu, sem querer, quebrei um selo, e vou descobrir como se faz para prender eles. Quando ele volta pro olho de Ugin, ele encontra quem? Nada menos que o Ugin. E o Ugin fala assim, olha, é bom não matar essas coisas, o melhor jeito é prender. Daí o Jace falou, mas dá pra matar. Ele falou, dá pra matar, mas é melhor prender. E nisso o Ugin, ele passou pro Jace todo o conhecimento que ele, não todo, né, mas grande parte do conhecimento necessário que ele precisava pra manipular os Edros. Uhum. E prender de novo os Titãs Eldrazi. Só que nisso ele acabou colocando coisa a mais na mente do Jace. Você não pode deixar um Planeswalker velho mexer na sua mente sem saber que ele vai fazer coisa errada, né? Então, ele implantou na mente do Jace uma trava de segurança, que assim, se alguém tentasse ler alguma coisa sobre o nome Ugin na mente do Jace, ia liberar um feitiço, uma magia que estava no subconsciente do Jace, e essa magia ia levar as duas pessoas, o Jace e a pessoa que estava lendo, direto pra Ixalan.
Uma armadilha mesmo, uma armadilha psíquica na mente do Jace.
Isso. Daí, uma vez em Ixalan, os dois iam estar presos, fim do problema. Só que o Green já imaginava, né? Quem tem capacidade mental suficiente pra quebrar o Jace, que é um telepata? Só um telepata maior, né? Uhum. E não existem muitos telepatas maiores no multiverso.
E aí é que nós caímos em Ixalan, né, cara? Só que antes de falar do Jace, a gente passa então pra Vraska, porque antes de começar a história mesmo em Ixalan, tem um evento que acontece em Ravnica. A Vraska recebe uma carta, né? Você passou no processo seletivo de trainee na empresa do Nicol Bolas, vem até o meu plano. E aí ela foi até o plano de meditação do Bolas, conversou com ele falou, olha, eu tenho trampo pra você, você precisa ir até esse plano, encontrar um negócio chamado Sol Imortal e chamar o meu amigo Tezere. E aí ele vai pegar esse negócio e trazer você de volta e depois eu te pago. Ah, mas eu quero ser dona da guilda também. Tá bom, eu vou deixar você dona da guilda Golgari. E nessa época, só pra lembrar, né, a Vraska, ela é uma assassina. É isso que ela faz. Ela é Golgari e é uma assassina, né? Só que essa história deu uma profundidade muito maior para o personagem, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Mas, enfim, ela foi contratada pelo Bolas, aceitou, então ela transplanou para Ixalan. Quando ela chegou lá, ela descobriu, puta merda, eu não consigo voltar. Esse plano tem alguma coisa esquisita. Mas ela prosseguiu com a missão e virou uma pirata. Ela, de alguma forma, descobriu ali que ela se encaixou num grupo de piratas, ela não sabia direito onde estava esse Sol Imortal e descobriu que eles estavam atrás dele. Então, meio que, eu vou me juntar a vocês, vou liderar aqui um navio para conseguir os meus objetivos. E aí foi nessa que ela encontrou um náufrago, que não é o Tom Hanks. É o Jace. O Jace foi para Ixalan e ficou um náufrago, né? Numa ilhazinha solta lá. E ele estava sem memória. Ela tinha a memória dele, afinal, ele é o Pacto das Guildas Vivas. E ela ficou um pouquinho apreensiva no começo, tá? Mas quando ela percebeu que ele estava sem memória, o que, que ela fez?
Ela falou, bom, mal não pode fazer, bem é pra minha tripulação. Sempre é bom um braço a mais aqui pra limpar esfregar o deck, né?
Exato.
O chão do meu navio. Afinal, como é que chama o navio em português? Eu achei que chama Belligerent em inglês.
Ah, não sei.
Ah, bom, sempre é bom um braço a mais no Beleza, gente. Ainda mais que você, que, tipo, eu odeio você porque você é a personificação da lei. Eu não gosto muito de leis, mas eu não preciso te matar, sabe? Você nem sabe quem é você, seria a mesma coisa que... Eu não mato sem precisar, só se vocês me pagarem, né? Tem esse lance da Vraska, né?
A vontade dela foi alta, mas ela se segurou. Sim.
Mas ela se segurou ali e o Jace acabou virando mais um marujo, mais um pirata do mar sobre o comando da Capitã Vraska.
É um bom pirata. Ó. Às vezes o navio deles era atacado e ele fazia diferença. Ele é um cara que consegue fazer o navio ficar invisível, ele consegue soltar ilusões, então ele foi bem usado, né?
Sim.
E falando um pouco de... Oi, perdão.
E nesse meio tempo, né, como o Jace não sabia quem ele era, e a única pessoa que sabia que ele era mais ou menos era a Vraska, e ela sabia que ele era Planeswalker, mas ele tinha uma noção que ele era alguma coisa, não sabia explicar, e nisso eles foram se aproximando, né, da Vraska, nossa, como você é gentil, né, Jace, pena que eu tentei te matar aquela vez em Ravnica, mas você é muito gentil quando eu não tô tentando te matar, daí ele, nossa, né, como pode uma mulher tão forte, tão independente, né, eu acho que eu tô tendo uma quedinha pra ele. O Jace inconscientemente acabou descobrindo, né, que ele tem um padrão por mulheres com poder forte, né, com mulheres independentes e fortes,
gorgonas,
né? Bom, e gorgonas no caso
é o fetiche dele. Mas é interessante que isso aí deu aquela profundidade, né, da Vraska, porque sim, conforme ela foi despertando esses sentimentos pelo Jace, ela foi questionando a sua vida dela, né? Ela foi muito, por ser uma Górgona, ela foi muito desprezada, né? Muito preconceito contra a Górgona, então ela não tinha opção do que fazer, ela tinha que ser uma assassina da Guilda Golgari. E esse tipo de comentário sobre a natureza dela falou, olha, de repente não é isso que ela quer ser. Então, apresentada com uma nova opção, de repente uma vida feliz com o Jace, ela começou a se questionar. Isso foi muito interessante. Eu gostaria muito de ter a Vraska antiga, porque combina muito bem uma assassina Górgona má, uma antagonista desse jeito, né? O visual, o que ela é, até as cores dela combinam com o antagonista. Agora ela ficando mais boazinha, não sei, é esquisito.
É que eu acho que abre aquele grande discurso sobre o que você é quando você nasce e o que você pode vir a ser com educação, com a tutoria correta, sabe?
É como o pessoal que é corintiano quando é pequeno e depois muda de time. Perdemos metade dos ouvintes agora. Use o time da sua região aí. Se você é carioca, usa Flamengo. Se você é Colorado, sei lá, usa o teu time.
Rápidos Cast, aqui é DR. No rum in the captain's barrel. There's rum on the captain's table. And rum in the captain's crew.
So buy the captain rum. Legal trazer isso, né?
Porque acho que todo mundo já se perguntou. Sim, porque tudo que o Jace era pra ela era uma mensagem, mas como ele não lembrava quem ele era, como ele era, por assim dizer, né, uma página em branco, ela viu que ele podia ser, frente ao que ele era pra ela, uma pessoa boa, e ela começou a ter esse diálogo interno com ela mesma. Mas eu preciso ser má necessariamente, não má, mas preciso matar sempre, preciso ser essa pessoa horrível, sim, porque ela a gente não vai entrar muito em detalhes, mas ela tem todo um background de estar em masmorra, em ser torturado, em ser maltratado só por ser uma Górgona, sabe?
É,
não tem respeito algum em Ravnica, porque tem todo o estigma de ser, não, Górgona serve pra matar. Górgona não merece ser tratado com carinho.
Quem trataria um assassino desse jeito, né? Tua profissão justamente é essa. Muito bem. E agora acho que chegou a hora de apresentar um pouquinho o Ixalan, então, porque agora que nós conhecemos, né, essa dualidade aí, Jace, Vraska e tal, eles acabaram de chegar em Ixalan, ela é pirata, ele também, todo navio, mas o que é Ixalan, como é? Dá para imaginar Ixalan como um conjunto de ilhas, aí, alguns continentezinhos maiores, pequenos continentes maiores, né? Tem aquelas quatro tribos que habitam as ilhas. E a geografia meio que não importa tanto assim. É bom saber que Oraska é uma cidade que existe, está escondida. Para eles é uma cidade mágica, ninguém sabe direito o que é. O Azor fez questão de brincar bastante com isso.
Nossa, com essa noção. Senhor, todas as tribos são... Bom, os piratas que não são uma tribo em Ixalan per se, mas vieram ser uma tribo pra gente quando foram transplantados pra Karthas, né?
Isso. Mas, assim, a situação política é interessante comentar, né? Começar, então, pelo Império do Sol, que é um império de humanos, só que representa a tribo dos dinossauros, porque, por algum motivo, eles têm essa relação com os dinossauros. Principalmente, a nossa grande protagonista é a Huatli. Quem é Huatli?
Bom, Huatli, pra quem não sabe, ela é a poetisa guerreira... Bom, ainda não é, né? A gente vai entrar em detalhes, mas... Ela é uma figura muito importante pro Império do Sol, que a poetisa guerreira, né, o Warrior Poet, para o Império do Sol, é a pessoa que tem que saber todas as histórias do clã, e sabe, não só as histórias do clã, todas as histórias que puder, como se fosse uma biblioteca viva, sabe? Então, ela atua como conselheira do Imperador, em todos os assuntos necessários, tipo, evitar guerra, entrar em guerra, e de certa forma acalma o povo, né? Porque ao mesmo tempo que é uma pessoa muito forte, é uma pessoa muito imponente, é também uma pessoa que conta as histórias e conta tanto os triunfos quanto as perdas do Império. Uhum. Então, é como se fosse uma sentinela, né? Não uma sentinela no sentido de Gatewatch, do Gatewatch, mas uma sentinela para o povo, sabe? É um intermédio entre o povo e o governo no Império do Sol.
Isso aí, bem lembrado. E, bom, então ela é assim o avatar, digamos, do Império do Sol. Né?
O porta-voz, sim.
Uma grande porta-voz. O Império do Sol tem um rei, né? Por ser um império, lógico, tem um rei, uhum. Ou melhor, um imperador. Eles chamam de rei ou imperador? Eu não...
É imperador Apastex, se não me engano.
Isso. As outras três tribos, né, são os piratas, representados pela coalizão de bronze, mas acho que é a coalizão bronze linha.
Sim. Né? Isso.
Eles são piratas, então tá explicado.
Então,
eles querem roubar, querem saquear.
Uma das coisas que eu esperava fosse que no lore eles fossem dar alguma ênfase pros piratas, sabe? Algum spotlight, porque tem até a criatura lendária e sequer eles chegam a citar, sabe? É. Eu acho que o lore tava tão curto, tão apertadinho pra contar mesmo o que aconteceu com o Jace, o que aconteceu com a Ruata, o que aconteceu com os Merfolks, que eles meio que tiveram que abrir mão de dar um lore sequer para contar dos outros piratas de Ixalan. Então, essa tribo ela fica mais representada pela Vraska, né? Pelo pessoal que só assola as costas do continente de Ixalan.
Falando em busca Assola, de
tesouros, né?
O Calsola também é um personagem.
Ah, Assola, o Calsola.
O Calsola é uma... Eu ia falar macaco, né? Mas na verdade ele é um goblin que mais parece um macaco.
Os goblins de Ixalan são meio... símios, por assim dizer.
Isso. E ele é uma figura, né? Ele só fala em caps lock.
É tudo no tudo gritado com o Sr. Calsola.
Isso, e não usa muitos conectivos. Ele vai direto ao ponto. Mas você falou aí da Vraska, que representa bem.
É, sim. E, já passamos pelo Império do Sol, já passamos pelos piratas, temos as outras duas tribos remanescentes, né? Temos os vampiros, que eles são... Ixalan é meio complicado falar que Ixalan é o nome do plano, né? Porque Ixalan, pra mim, é o continente onde tá Orasca, porque tem um outro continente também nesse plano que chama Torrezon, que são de onde os vampiros são provenientes. Se a gente pudesse fazer um paralelo assim próximo com a história do história real, né? A história do nosso mundo, Ixalan seria o novo mundo, né? As Américas. E Torrezon seria o mundo velho, né? A Europa, a Ásia, por assim dizer.
Certo. Não, só dizendo, não. Os vampiros são meio esquisitos, assim, eles são muito religiosos, né?
Sim.
Alguns querem até se livrar da maldição, eles fazem, como se diz, jejum, né? Meio bizarro isso, por isso eles são brancos e pretos. Mais sobre vampiros mais adiante, também tem os tritões também são meio que religiosos, né? Não, tô exagerando, eles têm uma missão, a missão é proteger Orasca. Onde fica Orasca? Nós não sabemos, mas temos que proteger, é meio isso, né?
Sim. Bom, se a gente voltar, é muito importante voltar um pouco assim, sobre falar qual o papel de cada uma das quatro tribos. Então, quando o Azor chegou em Ixalan, vou chamar de Ixalan o plano, por facilidade, né? Quando o Azor chegou em Ixalan, o primeiro lugar onde ele pousou e onde ele instaurou o Sol Imortal foi justamente em Torrezon, lá onde tinha onde ainda não tinha os vampiros. Né? Então, ele instalou o sistema de regras, né? Toda a burocracia, e acho que nisso o povo evoluiu bastante. Só que daí ele viu que o Sol Imortal fazia com o pessoal ficar ganancioso e ele só queria expandir. Ele falou, olha, desculpa, vocês são gananciosos demais. Ele pegou o Sol Imortal e saiu voando. Simplesmente que eu vou assim, ó, o jogo acabou e eu vou levar a bola embora. Tchau pra vocês. É isso mesmo. E daí ele saiu voando e levou o Sol Imortal pro Império do Sol. Só que nesse meio tempo os vampiros falaram, pô, a gente tinha tanto poder, o que a gente fez? O que esse loucão tirou o poder da gente?
As minhas criaturas custam um a mais, que porra é essa?
Pô, cadê o mais um? A gente era tudo 2-2, agora a gente é 1-1. Daí ele falou, os vampiros falaram o seguinte, olha, a gente tem que dar um jeito de recuperar o sol imortal, né? Porque era isso que fazia a gente grandioso, isso que fazia... Era a época de ouro de nós aqui em Torrezon. Isso antes de ser vampiro. Daí, o que fizeram? Santa Helena, né? Que era uma figura mais ou menos equivalente da Huatli. Isso, tipo, anos atrás, né? Quando há 1.500... Quanto? 1.300 anos atrás, né? Mais ou menos. Quando o Azor chegou em Ixalan, ela falou o seguinte: olha, eu vou fazer um pacto aqui, e nisso ela descobriu, né, desenvolveu o vampirismo em Ixalan, lá em Torrezon, e ela falou: eu vou sair atrás do Sol Imortal, me esperem aqui. E só que ela não só desenvolveu o vampirismo, como ela falou assim: ó, isso aqui é uma dádiva para que a gente consiga ter alguma força para lutar. Isso aqui não é para ser para ser feito de forma errada, de forma gananciosa. Então, ela tinha motivos puros, sabe? Ela só precisava do vampirismo para ela conseguir sobreviver e chegar onde quer que estivesse o Sol Imortal. Porque a única informação que ela tinha era que o Azor pegou o Sol e saiu voando através do oceano. Então, ela não sabia quanto tempo ela ia demorar para encontrar o Sol Imortal, mas ela precisava ficar viva. E nisso ela desenvolveu o vampirismo. Só que nisso, né? Quando você deixa o poder para a pessoa que não é mais ou menos razoável, o vampirismo espalhou por Torrezon inteiro, né?
Exato. E aí todo o continente virou vampiro.
Nisso desenvolveu todo o que era cultura, o que era civilização, acabou virando religião. E, bom, não estou dizendo que religião é errado, mas se você não presta atenção no que você está fazendo, você acaba deturpando um pouco as coisas, né? Você concentra muito poder na mão das pessoas que vão agir de má fé.
Exato. E é legal, né, como montar essa história. Tem alguns paralelos bem interessantes com o mundo real.
Sim.
E falta falar dos tritões. Os tritões...
Ah, sim. Então, daí nisso o Azor levou o Sol Imortal pro Império do Sol. E nisso foi a época dourada do Império do Sol. Porque eles começaram a expandir. Tanto é que Horasca é uma cidade de ouro e foi levantada por um dos imperadores antigos do Império do Sol. Ele levantou a cidade do chão. Ele criou por causa do poder do Sol Imortal. Então, Horasca originalmente era território barra propriedade do Império do Sol.
Ah, só que quando
você só que quanto mais poder você tem, mais ganancioso você quer. E daí o Azor falou: meu Deus do céu, não tem um povo que não seja ganancioso aqui, né? Daí ele falou assim: olha, vocês repetiram o erro, tá ligado? Desculpa, eu vou levar minha bola embora. Ele pegou o Sol Imortal, sumiu. Bom, não sumiu, né? Ele foi pra Horasca e escondeu Horasca, tipo, com a magia do Sol Imortal, e ninguém mais sabia onde estava Horasca. Daí nisso o Império do Sol ficou todo triste: nossa, poxa, a gente custava um a menos, né? Tinha mais um, agora a gente não tem mais, vamos procurar Horasca. Nisso, ele, com duas vezes do ele falou: não, a terceira é a vez de ouro, né? A terceira tem que dar certo.
Agora vai.
Ele não deu o sol para os tritões, mas ele ensinou os tritões as magias de Bind, né? Tanto é que se você reparar nas artes, os tritões, eles sempre estão com pedrinhas voando. Então ele ensinou magias de binding, né? Magias de proteção para os tritões, e falou assim: o dever de vocês é proteger a cidade de Horasca e quaisquer outras fontes de poder que tem nela, esconder elas dos outros e de vocês mesmos. O dever de vocês é atuarem como guardiões. E essa era a diretiva que ele deu para os tritões. Ele ensinou magia para os tritões, né? Bom, ensinou ou melhorou, porque não acredito que os tritões fossem criaturas
perfeitas,
sem acesso, né? Restritas à magia, né? Ele ensinou, melhorou e foi isso que ele passou, né? Uma mensagem de paz. Então a função dos tritões em Ixalan é simplesmente esconder, mesmo eles não sabendo onde é, esconder deles e dos outros a posição de Horasca e onde está o Sol Imortal. E foi assim que ficou no... até os dias atuais.
Só para quem tiver alguma dúvida, como é que eles escondeu uma cidade inteira, né? Horasca tá no meio de uma selva e tá underground, né? Tá
sim,
no subsolo. Então, quando eles descobrem, tem rios que aparecem, na selva some, aparecem os monumentos dourados. Então é assim que se esconde. Você joga mato em tudo. Isso aí.
Sim, sim.
É meio que enterrou a cidade.
Bom, tá debaixo do mato. Do mesmo jeito que, uma vez saindo do chão a cidade, também dá pra mandar a cidade pra debaixo da terra, né? Então ele escondeu a cidade e ali a cidade ficou. Então é esse o panorama de cada uma das tribos. Bom, fora os piratas. Os piratas são pessoas que querem se divertir, ser ricas e fazer dinheiro. A gente não tem uma informação certa de se os piratas são de Ixalan ou são de Torrezon, mas eu creio que eles são de nenhuma desses dois grandes continentes, são de um terceiro ou das pequenas ilhotas que permeiam o plano, sabe?
E o Azor não ia dar o Sol Imortal pros piratas.
Ah, não, de forma alguma.
Eu acho que o surgimento deles é consequência desses três, das duas grandes civilizações, né, terem tido acesso. Que aí já é essa ganância.
Né? Promessa de grandeza, né? Tudo que a gente quer.
Isso. O que acontece com a Huatli numa dessas incursões dela? Porque ela está terminando o processo seletivo para se tornar uma poetisa guerreira. Né? A grande missão dela que o imperador pede é, olha, encontra o Araska. Eu quero o Araska. Eu quero poder. Né? Porque é isso que todo mundo está procurando.
Sim.
Daí... Os Sintas querem defender, mas todas as outras tribos estão procurando.
Sim. O grande papel da Huatli, ela ainda não é poetisa guerreira, mas todo mundo sabe que sim, a Huatli vai ser a próxima poetisa guerreira. Né? E o imperador fala assim... Olá, Huatli, querida, você é minha porta-voz, de mim pro povo. Eu sei o que você quer, você quer ser poetisa guerreira. Sabe quando você vai ser poetisa guerreira? Quando você encontrar o Araska. Olha que maravilhoso, todo mundo ser feliz. A gente volta a ser um império grandioso e você vira poetisa guerreira. Tem como ser um futuro mais brilhante que esse? E a Huatli, tudo que a Huatli quer é proteger o povo. Então, o trabalho da Huatli, enquanto... antes de ser poetisa guerreira, apesar dela já ser, sem ser nomeada, é ficar defendendo as fronteiras do império, né? Em uma dessas incursões de defender as fronteiras do Império, ela acaba trombando com Angrath. Angrath a gente não introduziu ainda, mas Angrath é uma criatura minotauro, não tem minotauros em Ixalan, então já dá pra gente imaginar de onde diabos é o Angrath. E ele tá sedento. A primeira coisa que ele fala quando ele encontra com o Huatli, ele fala: cadê o Sol Imortal? Eu quero sair daqui. Ou você me fala ou você morre. Faça a sua escolha.
É claro que ela não entende nada, né?
Uhum.
Da motivação dele. Ele simplesmente entra em combate e ela toma um couro.
Então daí o Angrath, né, com as suas correntes de fogo, no melhor estilo...
Hacks
BR, né? Vou ter que respeitar, né? No melhor estilo, com as correntes de fogo, ele começa a destruir a Huatli, porque até mesmo que ela nunca tinha combatido. Ela já tinha combatido o Merfolk, já tinha combatido piratas, já tinha combatido vampiros, mas nunca um minotauro que fazia correntes pegarem fogo. Isso era completamente inédito pra ela. E nisso ela começa a apanhar feio, e quando ela tá pra morrer, o que que acontece? Magia! Ela começa a desaparecer no processo de Planeswalker, ela desperta a centelha dela, e ela começa a ver no Planeswalk uma cidade linda, onde tudo é dourado, onde tudo é bonito, onde coisas, pequenas pássaros metálicos voam pelo ar, e ela fica fascinada com aquilo. Ela fala: eu tô vendo Araska existe! Só que nisso, o que que acontece? Binding de Ixalan neles, né? Ela cai no chão com tudo, e o Angrath fica assim: peraí, você é um Planeswalker também? Meu Deus, querida, você tem que me ajudar a achar. Você também tá presa aqui. Dela: presa onde? Onde é aqui? Eu sempre morei aqui. Ele fala assim: não, querida, vamos lá. Trabalha comigo, vamos sair desse buraco aqui, tem muito mais pra se ver. Vamos. Nisso ela fica totalmente assustada, chama um monte de dinossauro pra cima do Angrath e sai vazada dali.
Nisso
o Angrath fica putaço da vida, né? Porque ele só quer sair do plano de Ixalan. A gente vai entrar em mais detalhes depois na história do Angrath. Mas ela volta pro imperador e fala o seguinte: eu vi Araska, Araska existe, eu vou sair atrás de Araska agora. E nisso ela sai no... é dada a largada pra corrida de Araska. Jace com Vraska correndo atrás do Sol Imortal, porque a Vraska tem acesso a uma bússola que aponta pra algum lugar, às vezes pra um, às vezes pra outro. É legal o detalhe da bússola, porque como é que a Vraska não encontra o Jace por acaso? A história não é mal construída assim. A bússola taumática, né, aquela que transforma, busca terreno e depois transforma no Maze.
E o Bolas deu pra ela.
O Bolas deu pra ela, e a função da bússola é... Ela mira na toda vez que... A bússola, na verdade, ela segue centelha de Planeswalker. Então, quando o Jace ele ficava tentando da Planeswalker sem saber o que era Planeswalker, a bússola que a Vraska estava segurando apontava para ele, e foi assim que ela encontrou ele. Então, a bússola, ela fica mirando na centelha. E o Sol Imortal, né, que é onde está a Araska, onde está tudo, nada mais é, nada menos do que a centelha do Azor. Então, o lore foi muito bem construído nesse aspecto, né?
Sim, foi muito bem pensado, cara. Bem bolado. Sim. E aí, então, todo mundo tá correndo atrás, né? Os piratas, o Império do Sol com a Hoatli. E os tritões têm uma trama interna, né? Se você lembra dos nomes Kumena, Trishana, né? Basicamente, eles têm uma... Acho que dá pra resumir, né, Túlio? Eles têm uma discordância ali interna, porque eles percebem essa movimentação. Eles percebem essa movimentação quando o navio em que estão o Jace e a Vraska é atacada por navios de vampiros perto de uma praia. Então os tritões chamam as ondas e derrubam todo mundo na praia. Eles percebem, olha, tá todo mundo chegando em Horasca, eles estão ligados, tal, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eles discordam entre si do que fazer. O Kumena decide ir atrás do Sol Imortal para protegê-lo melhor. E a Kumena tem uma... Ou melhor, ou Kumena faz isso e a Trishana tem uma outra ideia, né? Ela prefere deixar ele escondido e proteger ele antes de todo mundo chegar nele. É mais ou menos isso, não é?
Sim, sim. Então, eles têm o Kumena e a Trishana têm um desacordo. A Trishana é mais velha. A Trishana é mais velha, então ela tem um pouco mais de sabedoria, né? Ela fala assim, olha, a gente tem que ser calmo, a gente tem que proceder. A gente só tem que seguir a nossa diretriz que foi dada há anos atrás pelo nosso guardião. Só que o Kumena, ele é jovem, paciente, um pouco imprudente. Então ele fala assim, eles... Tipo, já não é mais uma questão de proteger. Alguém vai chegar no poder antes. É melhor que seja a gente chegar no poder e proteger o poder de mãos erradas do que o inverso acontecer e a gente só ficar totalmente indefeso aqui. Então, o Kumena, ele, querendo ou não, ele começa a corrida por Horasca, por parte dos Merfolks, e a Trishana, querendo ou não, acaba entrando também na corrida, não para chegar lá antes, mas para continuar protegendo a localização geral, né, para continuar a história que foi passada para ela e que seria passada para todos as próximas gerações de Merfolk.
E assim começa a Guerra Civil dos Tritões.
É, sim.
Então tá todo mundo correndo atrás do Sol Imortal, atrás de Horasca, né? E meio que eles acabam revisando quem tá na liderança ali, mas... Qual é o próximo passo? Acho que é a parte que eles realmente chegam em Horasca, né? Que a cidade começa a levantar.
Não fica muito claro quem chega primeiro, quem chega depois, mas parece que, na verdade, todo mundo chega ao mesmo tempo, né?
Sim.
O Jace de um lado, o Kumena do outro, a Trishana e a Hoatli chegam juntos, o Angrath chega um pouquinho depois de todo mundo, porque houve algumas bagunças aqui e ali, eles acabaram... A Hoatli e o Angrath acabaram se encontrando de novo e a Hoatli de novo mandou um dinossauro pisar em cima do Angrath.
Eu lembro disso. Tem umas parcerias, depois tem umas trairagens, assim.
Resumindo, todo mundo chega em Horasca, Horasca brota do chão, só que quando Horasca começa a brotar do chão, começam a aparecer rios onde não tinha rios, o Jace é levado por um dos rios e acaba caindo de uma cachoeira. Nisso a Vraska pula atrás dele. E é aí que começa de verdade o bloco de rivais de Ixalan, né?
Isso, porque o Jace começa a relembrar de várias coisas, né, Túlio? E, e como ele é um telepata muito forte, as memórias dele começam a ser projetadas. Então, como a Vraska é a única que está perto, ela consegue ver essas projeções. Então, ela vê, por exemplo, ela está gostando muito dele já nessa etapa, né? Então, ela vê, por exemplo, uma cena... dele sendo bulinado pelos rapazes lá em Vryn, que é o plano dele. Ela vê uma cena pré-coito dele com a Liliana.
Sim!
Depois de enfrentarem a Enrakul, né, no bloco de retorno a... Como é que é? A Innistrad, né? Sim. As sombras de Innistrad. E ela fica com ciúminho, até é esquisito ler isso, né? Porque ela fica...
Sim,
não, Jace, não cai nessa, não! Ela tá te manipulando, Jace. Não.
Ela vê também o Jace tendo algumas lições com o Alhamahet. E ela vê que os padrões nos hobbies do Jace, nas roupas dele, são padrões que o Alhamahet usava, né? Que o colar do Alhamahet, não sei se vocês lembram, é um semicírculo aberto na parte de baixo com duas linhas retas. E esse símbolo se repete por várias vezes nas roupas do Jace, enfim. Tem várias coisas que o Jace começa a lembrar assim que ele cai da cachoeira e avança atrás dele. E ela só fala assim, Jace, calma, eu tô aqui, você não tá sozinho, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Tanto é que quanto mais perto ela chega, mais intensa ficam essas projeções de memória. Sim. E elas só acabam quando, ela toca no rosto do Jace e o Jace consegue distinguir pelo toque, né, o que é real e o que não é real do vazamento de memórias.
Sim, essa nova experiência de quase-morte do Jace traz nele à tona todas essas memórias suprimidas, né? Então ele resgata a memória dele e ainda ganha algumas coisas a mais, né? Ele lembra, por exemplo, da Vraska, sim, ele lembra como ele foi para... Ele não lembra na hora como ele foi para aí, mas ele lembra da Vraska, quem é ela, e lembra, inclusive, do treinamento do Ahamaret.
Sim, essa é uma parte muito importante, porque eles destacam no lore que é o seguinte, o Jace fala assim pra Vraska: Vraska, eu lembro de mim antes de eu perder as memórias e depois de eu perder as memórias. E eu sinto que mesmo a minha vida ter sido mais cheia de experiências depois de eu perder as memórias, eu era um telepata muito melhor antes de eu perder as memórias, porque eu tinha todos os ensinamentos do Ahamaret. E nisso, ele acaba, querendo ou não, virando virando um telepata muito mais habilidoso, porque uma coisa é você fazer as coisas na quebrando a cabeça, outra coisa é você ter um embasamento teórico, saber como fazer as coisas com segurança e com habilidade, né?
Isso, e depois de tudo isso, ele conversa com a Vraska, né, de modo bem franco, e os dois ficam ali sabendo o que o outro estava fazendo, né? Sim. Mas esse tipo de conversa, discussão, é meio que interrompido pela corrida até a Vraska. Né? Não, vamos terminar essa história, já que a gente está aqui, vamos resgatar esse só imortal e ver o que ele faz, né? Porque está todo mundo indo até lá de qualquer jeito. E o que acontece depois?
Bom, nisso todos chegam em Vraska por lados diferentes, né? Tem vários labirintos em Vraska. E na batalha central, quem que se encontra? Tá o Calçola e uma das como é que fala? Siren?
É, Sirena.
Sirena? Ah, bom, Sirena. O Calçola e uma Sirena da tripulação da Vraska ali, voando por cima, vendo a bagunça. Do outro lado tá o Mafra Vem e a Vona, né? Vona é uma mulher, eu descobri esses dias, eu fiquei muito surpreso, achei muito legal. Que são os dois vampiros mais representativos, assim, que eles aparecem em carta, inclusive. Os dois estão no pátio principal, lutando pelo controle do virou um Battle Royale, tipo, o Calçola e uma Sirena, o Vona e, aliás, a Vona e o Mafra Vem, do outro lado a Tishana e a Huatli, e do outro lado o Angrate loucão, assim, todo mundo lutando, todo mundo batendo em todo mundo, e enquanto a putaria rola no pátio, embaixo do pátio tem uma sala oculta deixa eu explicar melhor. Nesse pátio, o chão do pátio é nada mais, nada menos que o próprio Sol Imortal. Isso. O Sol Imortal é como se ele fosse uma tampa de bueiro gigante que brilha ali. Quando você toca, o seu poder é aumentado. E embaixo dessa sala ali, então, como se fosse na altura do embaixo dessa tampa de bueiro, é a sala do Azores, onde ele estava sentado esperando 1300 anos depois, ainda esperando o Guin aparecer e dar o sinal pra ele.
Ele assim até descreve que o cheiro tava bem estranho ali, imagina. Assim, um banheiro só por 1300 anos.
Daí o Jace entra e de cara ele já é recebido com intervenção mental. O Azorius, em vez de falar, né, porque ele é uma esfinge, ele já fala direto na mente do Jace, ele fala assim: ô, calma aí. Você é telepata, eu sou telepata também, e eu sou muito melhor que você. Nisso ele fala assim: Azor, você vai falar e vai falar com a boca com a gente, porque a Vraska quer saber o que você está falando também. Então, o Jace, depois de recuperar as memórias, ele dobra uma esfinge como se não fosse nada. E não uma esfinge qualquer, gente. Vamos lembrar que é o Azor, o líder, né, o criador da Guia Azorius. Tá certo que ele era Planeswalker Premend na época, mas isso não diminui as habilidades dele, né? Ele ainda continua sendo muito, muito forte.
Ele tem mais de 1300 anos de experiência do que o Jace.
Mentalista.
E mesmo assim, ele foi dobrado facilmente pelo Jace.
Sim.
Só lembrando, nesse momento em que o Jace recuperou as memórias, foi nesse momento em que ele descobriu que o Ugin implantou aquela armadilha na cabeça dele. Ele está ciente disso. Foi nesse momento que ele concluiu essa história. Mas vamos lá. Aí o Jace dobra o Azor, né? Facilmente, assim, sem usar o poder do Pacto das Guildas.
Usar o poder do Pacto das Guildas. Então, e ele começa a falar assim: por que você tá aqui? O que é o Sol Imortal? Por que o Vraska estava escondida? por que que eu vim parar aqui? E ele começa a perguntar tudo, e nisso o Azor fala, olha, a gente tava tentando prender um forçadamente, né? A gente tava tentando prender um mal maior, eu e o Gui, meu grande amigo, né? Meu grande parceiro. Eu vim aqui pra Ixalan, sacrifiquei minha centelha, fiz o sonho mortal, fiquei esperando por mil tantos anos, mas o Gui nunca apareceu. E nisso, tipo, eu dei civilização pra em Torrezon, dei civilização pro Império do Sol, e agora eu pedi pros Merfolks guardarem. Então, o Jace fica horrorizado, que ele sabe que todos os conflitos que estão acontecendo ou já aconteceram no plano de Ixalan são culpas do Azor. Então o Jace, ele fica muito chateado, porque o Jace se apresenta assim, o Azor chega, quem é você? Ele fala assim, eu sou o pacto das guildas, né? Ah, então você é a falha, né? Então, tipo, já começa, eles já se introduzem como o Azor descobrindo que deu errado em Ravnica também. Sim. Então não tem um plano onde o Azor tocou a mão que cedo ou tarde acabou rolando uma guerra, um caos generalizado por causa das leis forçadas que ele forçou no plano.
Mas então, ele é teimoso, ele acha que a intervenção dele é certa e
sempre
que
positiva.
Se deu errado é porque é da natureza dos habitantes do plano, alguma coisa. Sim. Assim. Ele é bem teimoso quanto a isso.
Sim. E nisso o Jace fala assim, olha, eu escutei sua história e agora você vai ter meu julgamento. Nessa hora o Jace invoca o poder do Pacto das Guildas e fala assim, você fez errado em Ravnica, você fez errado em Torrezon, você fez errado aqui na parte Ixalan de Ixalan, e eu não sei quantos outros planos sofreram com sua lei. O meu julgamento é, você vai voltar para a ilha onde eu nasci, a ilha onde eu apareci aqui em Ixalan, a ilha inútil, o
descompilidado. A ilha do Wilson.
A ilha do Wilson, né? Você vai voltar lá e você vai cuidar da ilha. Esse vai ser o que você vai fazer pro resto da sua vida. E você não vai sair de lá nunca mais. E nisso, o Azor só escuta e fala assim, sim, chefe, e sai voando. Nisso, o Jace começa a conversar com a Vraska e fala assim, poxa, Vraska, a gente sabe de tudo agora, por que que o Bolas quer uma arma que prende Planeswalkers em algum lugar? Pro bem não é, o que, que a gente vai fazer?
Aí daí eles vem começam a conclusão da metaplot, né? Eles começam. Sim. A pensar num plano para derrotar o Bolas, porque a Vraska compra a ideia do Jace, né? Que olha, eu sou boa, eu quero te ajudar, Jace, e eu não quero essa ameaça dentro do meu plano. Eu pensava que era só um trabalhinho, um estágio aqui. Aí eu faço um trampo para ele e tal. Eles acabam descobrindo que... qual é a dica que dá para eles que o Bolas está atrás de Ravnica mesmo? Você lembra?
Então, não fica muito claro o que faz ele estar atrás... Eu acho que ele nem está atrás de Ravnica, na verdade.
Não,
porque...
tá sim, eu lembro disso. Ele pega Ponte Planar, ele pega o exército dele em Amonkhet, e ele pede para Vraska, que é de Ravnica, pegar o Sol Imortal, né? Pra fazer o quê? Pra fazer a ponte... O que ele quer, o Sol Imortal mesmo?
O Sol Imortal, ele trava os Planeswalkers em um devido lugar. Ah, não, isso. Tá. Então, verdade.
A ideia dele era travar...
A ideia dele é, tipo, basicamente assim, ponte planar, atravessa o Sol pra qualquer plano, manda o exército... porque não sei se o pessoal lembra, em Amonkhet, o grande objetivo dele com os como é que fala? Trial? Com...
as provações.
Era fazer um exército dos melhores soldados possíveis que iam obedecer independente da ordem, porque eram soldados zumbis. E só simplesmente. Depois que a pessoa morria, elas eram levadas para uma pirâmide fora da cidade de Naktamon, né, em Amonkhet. Uhum. E nessa. Para onde os corpos eram levados, os corpos eram recobertos em acho que era lápis lazuli? Qual que era o mineral lá?
Lápis lazuli. Lazotep.
Lazotep, isso,
É o que deixa aqueles zumbis mais azuis.
Assim. Que deixa os zumbis azulados lá, que é o que é representado na carta o God Pharaoh's Gift, né? O presente do Deus Faraó.
Rápidos Cast, aqui é DR.
A ideia dele era pegar esse exército bem treinado e levar para qualquer lugar junto com a Ponte Planar. Só que como ele ia evitar dos planinautas daquele lugar escaparem, ele ia levar também o Sol Imortal, né? Para travar aquele plano, matar todo mundo, roubar a centelha, sei lá. E aí isso. Depois sim fazer isso em outros planos.
Outros planos.
Eu não lembro como eles chegam à conclusão de que o próximo alvo do Bolas é Raven.
Isso me escapou, cara.
Se eu não me engano, o Jace, quando recupera a memória, ele traz fragmentos de Raven cada mente do Bolas, não é isso?
É, então, é que o Jace, quando ele tava no embate com o Bolas em Amon Cat, muito bem lembrado, MP. Acontece o seguinte, ele, em um breve momento, ele consegue ler a mente do Bolas, mas o Bolas apaga na hora. Então, tipo, o que que ele viu, e ele sabe que ele viu alguma coisa, que o Bolas teve que perder o tempo de apagar o que ele tinha visto ou deixado de ver. Então,
pornografia.
É, com certeza, né? Sempre usa o modo anônimo, hein? Sejam crianças espertas, né?
ele viu.
É, então. É, passou da meia-noite, já sabe, né? Compra o Shift N.
Até os atalhos, então, o cara sabe.
Daí, ele viu alguma coisa e ele tem uma vaga certeza que a Ravnica tá envolvida. E ele não consegue lembrar porque o Bolas foi muito habilidoso, né, nesse processo de apagar as memórias, mas não habilidoso o suficiente para que o Jace, pré-perda de memória, seja capaz de esquecer. Então o Jace, ele tenta fazer lá uma recuperação de disco no HD, que é a cabeça dele, que querendo ou não, já foi mais bagunçado que sei lá o quê. E ele lembra vagamente que o Bolas tem algum interesse em Ravnica.
E aí, ele conversando com a Vraska, chega a essa conclusão, né, de todo esse plano aí, que Ravnica seria o próximo plano. E como a Vraska também é de Ravnica, né, ela quer proteger o plano dela. Então, eles bolam um plano para derrotar o Bolas. E olha só como a história não ensinou nada, né? As sentinelas não derrotaram o Bolas e ele vai para Ravnica com o exército inteiro e eles vão derrotar o Bolas lá. Bom, eu não teria muita confiança nesse plano. Mas, basicamente, o plano, pelo que eu lembro, Túlio, é o Jace e a Vraska iriam tentar surpreender o Bolas lá dentro, né? Então o Jace ia correr atrás dos amigos dele, levar para Ravnica, enquanto a Vraska também ia preparar as defesas dela. Ela não ia contar nada pro Bolas, mas ia preparar as defesas e fazer aliados em Ravnica também. Só que tem um problema. Assim que a Vraska chamasse o Tezeré para buscar o Sol Imortal, ela ia buscar o pagamento dela com Bolas, e o Bolas, lógico, ia ler a mente dela, ia tentar saber tudo o que aconteceu em Ixalan. Então o Jace tem que apagar a memória da Vraska dos eventos que envolvam ele em Ixalan, né? E para fazer isso, a Vraska ia ter que esquecer também da relação dela com o Jace. Ela ia ter que voltar a ser a pessoa antiga dela, aquela assassina odiada por todos. E aí tem mais uma coisa filosófica na história, né, que é bonito. Ela aceita esse sacrifício de apagar a nova Vraska, que ela gosta muito mais do que a Vraska antiga, para poder fazer o bem pelo plano, que é bem profundo, né, cara?
Sim, é o sacrifício maior, né? Porque, apesar dela odiar tudo e todos em Ravnica, ela tá disposta a sacrificar ela mesma, todas as memórias, tudo que fazia dela, tipo, ela achar que ela era finalmente tinha conseguido virar uma pessoa boa para tentar salvar todo mundo que, bom, não todo mundo, né, mas todos os lugares, o lugar onde ela mais teve sofrimento, né? Isso. Então, é um amor, assim, puro, né? Que fala pensar, pô, então tem como você recuperar a pessoa, mesmo que a pessoa seja perdida, sabe? Existe, é sempre bom dar uma chance.
Só que o Jace promete uma coisa pra ela, lembra?
Sim, ele fala assim, olha, eu vou apagar, mas eu vou apagar do melhor jeito possível. Quando a gente se encontrar, eu te devolvo suas memórias e a gente vai chutar a bunda do Bolas.
Isso. E aí ela pergunta uma coisa também, né? Bom, lá em Ravnica ele vai me fazer líder da guilda do Golgari. Mas sozinho os Golgari não tem chance, né? Quem você acha que eu devo procurar para ser aliado? Aí o Jace fala, procura o Niv-Mizzet, porque se tem uma coisa que ele odeia mais do que alguém destruir no plano, é a ideia de existir um dragão mais inteligente que ele.
Sim.
Então essa mensagem fica escondida na mente da Vraska. E o Jace se esconde, né, com a magia invisível dele. E acho que termina por aí, né? A Vraska chama, ativa lá a bússola, sei lá, o teleporter. O Tezeré vem e busca ela e busca o Sol Imortal.
O Sol Imortal.
O Angraff solta um dedo do meio gigantesco pra todo mundo.
Fala, vão se ferrar, eu já cansei desse plano aqui, 15 anos aqui, o que eu quero mesmo é ver minhas filhas. Ah, bom, ainda nesse parêntese do Angraff, O Angrat, a história dele que eu tinha prometido pra você é o seguinte: o Angrat, ele é de um plano. O plano a gente não visitou ainda em coleção. O plano chama. Só em Plane Chase, né? Que é um projeto paralelo. O plano chama Kaldheim. E é um plano assim que é um plano de bárbaros, por assim se dizer. Onde as pessoas. Tudo que as pessoas mais prezam em Kaldheim é a liberdade, é poder fazer tudo que você tem. Tudo que seu coração deseja. E lá em Kaldheim, o Angrat, o que ele era? Ele era um ferreiro. A gente não sabe como ele veio a despertar a centelha dele, mas o passatempo dele era viajar para planos que ele não conhecia, explorar minérios, né, para trazer coisas novas de volta para Kaldheim. E por vez ou outra, ele tinha duas filhas, ele trazia presentinhos para as filhas deles, o que é muito fofo, assim, se você para pensar. Ele pode ser o cara mais sanguinário possível, mas, poxa, ele se importa com as filhas dele, né? Pô, que fofinho ele, cara, ele,
mas,
né?
Mas fala, eu me identifico mais com ele do que com a Ruat. Ele, pra mim, é um personagem muito pé no chão. Porque imagina, você estuda, esse é o seu trabalho, né, Túlio? Você é mestrando, né? Se você acendesse sua centelha agora, pudesse transplanar pra outros mundos, você não ia se preocupar em terminar o seu mestrado, né? Eu acho
não,
que
jamais.
Não. Isso ia estar lá para baixo para a ordem de prioridades. Assim, você tem mundos infinitos para pesquisar, você tem que explorar o seu poder, ver as possibilidades. Por que, que você vai se preocupar com o que está acontecendo aqui agora? Então, é lógico que o Angraff exagera um pouco na maneira como ele trata os outros, mas ele tem essa postura que ninguém mais tem. Isso é que me deixa puto, sabe? A gente vai ver um pouquinho o que acontece com a Huatli depois que ela realmente aceita a ideia de ser Planalto, mas assim, acho que se preocupam demais. É importante para a história mesmo, né? Claro, mas, se você tiver que pensar em um personagem do nosso mundo sendo um Planinauta, o Angraff seria mais perto disso.
Sim.
Ele não tem por que ter compromisso com as pessoas de um certo plano. Ele dá o dedo do meio e foge, né? Simplesmente isso. E funcionou para ele durante tanto tempo. É que agora ele caiu num plano que ele ficou preso por 15 anos. Mas quando 15 ele volta,
longos anos.
15. Mas quando ele volta, ele vê as filhas dele, né, cara? Não,
sim, então. É muito bonito, inclusive, assim, do jeito que eles descrevem. Que fala assim que a primeira coisa que ele chega é em Kaldheim. Ele volta pra onde seria mais ou menos a casa dele. E ele vê que, tipo, a lareira tá acesa, tá saindo fumaça. Então a forja tá acesa. E assim que ele entra, assim, ele vê que as duas filhas dele, que não são plenautas, né... elas estão trabalhando, vestidas com os macacões que ele usava, então, tipo, como se fosse uma relíquia do pai delas. E a primeira coisa que ele entra, tipo, ele começa a lacrimejar e ele é abraçado pelas duas filhas que antes eram pequenininhas, mas agora são duas mulheres fortes, imponentes do tamanho dele. Bom, mulheres minotauro, no caso, né? Mas são do tamanho dele e elas dão um abraço quente, como se 15 anos não tivessem passado. Era só o retorno do pai pra casa no final do dia longo.
O Angraff chorando, hein, cara?
Sim, muito, muito bonito essa parte. Muito então, é assim que acaba a história do Angraff. E em contrapartida, o outro Planeswalker que também foi introduzido nesse bloco, a Hoatli, o que, que ela faz? Ela, tipo, o Sol Imortal vai embora, então acaba a necessidade, né, de, tipo, eu quero Sol Imortal, quero Sol Imortal, quero manchar Uraska, porque ela, de fato, encontra Uraska, só que Uraska não é a cidade que ela tinha visto quando ela encontrou Angraff, sabe, que ela começou a dar Planeswalker. A cidade que ela começou, que ela tinha visto com os tetos abobados de ouro, com pássaros metálicos voando, era, na verdade, Kaladesh. E começa a crescer a curiosidade dela, assim, eu, como guerreira poetisa, eu não tenho que decorar só a história do meu mundo. Eu tenho que saber a história de outros mundos também para eu poder contar pro meu povo. Então, ela fala o seguinte com a Tishana, né? Olha, Tishana, eu não quero mais guerra. A gente não quer mais guerra, a gente só quer viver em paz. Vocês conseguem viver em paz com o Império do Sol? A Tishana fala assim, se vocês conseguem viver no chão de vocês e a gente conseguir viver no nosso chão, a gente não tem problema nenhum. Eu aceito o acordo de paz. Daí a Hotley fala assim, vou conversar com o Imperador Apastec e a gente vai assinar um tratado de paz. Nisso ela volta pro Imperador Apastec, né?
A bordo da Zakama.
Isso.
Ela fecha os
sim,
olhos,
nossa,
se chama Zakama, vem cá. Vem cá. E ela
então, a Roatli toda poderosa chama Zakama, que não é nada mais, nada menos que o dinossauro, né? Lendário de
Salã,
que tava dormindo lá por volta de Uraska. E faz uma conexão e volta montada em cima dela, né? Pra cidade principal do Império do Sol.
Isso.
Ela chega, todo mundo fala, meu Deus, que é isso? Olha, é o Atlas em cima do capeta, que é aquilo?
Em cima de uma cidade, né, quase.
Então. Daí Zakama vai embora, todo pacífico, na medida do que um Godzilla pode ser pacífico, né? E todo mundo, nossa, ela conseguiu, ela encontrou, né? Ela vai falar com o rei e fala, rei, hey, os merfolks querem paz, os vampiros foram embora e os piratas já não tem mais o que lutear. A gente consegue viver em paz? O rei fala, jamais, primeiro horário. Depois o resto. Daí a Rota fala assim, olha, desculpa, eu tô muito empolgada com todo o resto pra ficar empolgada contigo. Eu vou sair daqui, você, por favor, faça paz com os merfolks e ela sai da sala. Porque enquanto conselheira, ela só tem que dar conselhos, né? Ela não tem que forçar o rei, o imperador, a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa.
Sim.
Nisso, ela volta, encontra a família dela e fala assim, olha, eu preciso viajar porque eu preciso viajar. Tem outros lugares onde eu preciso estar.
Nisso, ela pega uma semana de folga.
Ela diz assim, vou ficar uma semana fora, eu volto daqui uma semana. E ela vai pra Kaladesh. Nesse meio tempo, mas o rei fala assim, paz com os merfolks, jamais, a gente vai conquistar Horasca e depois de Horasca, o nosso próximo destino é Torrezon, então fica o gancho aí pra se houver um, sim ou não, né, quando houver um retorno a Ixalan, a gente sabe que vai ter uma guerra civil entre essas duas porções de terra, né, que é Ixalan e Torrezon.
Sim, e o final dos piratas, eles estão ali em Horasca, eles saqueiam o que eles podem e ficam felizes, o Calçol faz a festa e tal. termina por aí, né, fiquem abertos então à política do plano, né, o Angraff volta pro plano dele, a Huatli dá um passeio
Inclusive, a Huatli, quando ela chega em Kaladesh, a primeira pessoa que ela, bom, ela chega toda vestida, né, ornamentada nas vestimentas de
Profeta Guerreiro. Carnaval.
Isso, e todo mundo fala, nossa, sua roupa é feita por um artesão incrível, hein? Me indica ele, dela, artesão? Que é isso? Tipo, nossa, e todo mundo, que penas lindas, né? Como é que você fez? Que animal que solta essas penas? Porque em Kaladesh é todo um desfile pra ver quem esbanja mais, quem é mais bonito. E ela se destaca, né, no meio, uma pessoa toda aparamentada, com uma espada, né? Isso é muito alienígena o pessoal de Kaladesh.
Né? Perguntam das penas. Ela fala, de dinossauro. Eles, ué, o que é dinossauro?
O que é um dinossauro? Daí, tipo, pô, que é um dinossauro, mano? Você é louco? O bagulho tem 20 metros, você não consegue ver o que é um dinossauro? Nisso, tipo, a Huatli que tá passeando pelo mercado vê uma pessoa assim, eita, só pode ser um turistão, né? Então ela chega e fala assim, você é Planeswalker. Porque, né, não pode falar alto.
A Sahili, né, que encontra.
Sahili. Ela fala assim, você é Planeswalker? Ela, ah, eu sou, você é também? A gente pode ser melhores amigas agora, né? Daí ela fala assim, ah, tá, mas de onde você é? Daí ela fala, nossa, que roupa bonita, hein, menina? Me conta mais como é que é seu plano aí. Daí ela fala assim, eu sou de Ixalan. Ixalan? Nunca ouvi falar. Daí ela fala assim, ah, tem dinossauro. Daí a Sahili fala, dinossauro? O que é isso? Ah, é um lagartão de 20 metros coberto em pena. Então, ela, nossa, você vai ter que desenhar pra mim, porque o prazer da Sahili é replicar vida com a solda dela, né? Tanto é que a habilidade da Sahili é copiar uma criatura, e a criatura é um artefato em adição aos outros tipos, né? Daí a Sahili fica doida na Huatli e fala assim, você vai me contar como é que é esse animal e eu vou fazer esse animal porque eu vou ganhar a próxima feira. E nisso elas viram melhores amigas, né? A gente não sabe o que vai dar, o que vai deixar de dar. E assim que fecha a história de Ixalan e de rivais de Ixalan.
Só um adendo, a Huatli é poetisa guerreira, então eu acredito na capacidade dela de descrever um dinossauro. A hora que ela pedir pra Sahili descrever uma baleia voadora.
Nossa.
Aí senhora. Vai ficar tenso. Mas é assim que termina, então. É legal fazer esse throwback lá pra Kaladesh, né? Se bem que isso aí foi numa época que a pessoa já tava de saco cheio de Kaladesh de energia. Mas é legal. E terminamos assim, gente. Então, a metaplot é o seguinte: o Jace, ele, antes de apagar a memória da Vraska, ele fala assim: ó, os meus amigos estão me esperando em Dominaria. Eu vou pra lá, reúno eles e depois a gente vai pra Ravnica e aí acontece tudo em Ravnica. Por isso é que eu falei um tempo atrás que o próximo plano vai ser, a próxima coleção vai ser Ravnica. Talvez seja uma continuação de Dominaria, mas vai ser Ravnica. A gente vai pra lá, é pra lá que a Gatewatch vai. Agora, o que eu procurei, autor, não sei se você sabe isso aí, eu procurei nas histórias de Sombras em Strahd, Kaladesh, Amonkhet e Batalha por Zendikar também. E não tem nenhuma menção das sentinelas combinando, olha, se der muita merda, a gente combina de se encontrar em Dominaria. Não tem, não tem menção então, a isso. O Jace simplesmente fala, eu vou encontrar com eles em Dominaria, mas não tem menção a isso.
Então, a única menção que tem, assim, vaga, mas eu não acho que seja Dominaria, na verdade, é que em Kaladesh eles encontram o Ajani, né? E depois de toda a treta acabada, de destruírem o portal planar que tem em Kisalan, não, desculpa, em Kaladesh, eu terei embora. O Agile faz o pacto dele, né? Fala assim, agora eu sou uma sentinela também. E ele fala assim, olha, eu acho que é uma má ideia enfrentar o Bolas em Amonkhet.
Sim.
Eu acho que vocês deviam juntar o máximo de pessoas possível e depois fazer isso. Vocês, e do jeito que vocês estão agora, tentar fazer um ataque de surpresa não vai dar certo. Porque eu já lutei com o Bolas, eu só consegui sair com vida porque, tipo, eu usei o Maelstrom ao meu poder e ele não estava preparado para o que era o Maelstrom. Porque bom, por diversas razões. E sim, eu acho que isso vai ser uma péssima ideia. Se der errado, me encontrem lá. Só que lá, pra mim, dá a entender que é Kamigawa, porque o Ajani, ele é muito amigo também da...
Da
como
Tami.
É que é? Da Tamiyo.
Isso.
E então... daí, dá a entender, pra mim, deu a entender que o próximo lugar que eles iam visitar ia ser, tipo, vamos encontrar com a Tamiyo em Kamigawa. Mas não dá pra saber onde é lá, né? Porque é muito genérico. Pode ser, como você disse, pode ser Kamigawa, tem grandes chances de ser Dominária, mas Dominária parece que o grande lance em Dominária vai ser com os demônios da Liliana, né? Com...
Isso. Na verdade, a gente tem um gostinho de Dominária, porque a história realmente termina, a história de Kisalan termina com o Jace transplanando pra Dominária. E ele. Como é que ele transplana? Ele sente o Ki do Gideon. E mais ou menos isso. Sim. E ele transplana pra onde o Gideon tá, e ele sente que ele cai num barco em movimento, né? E eles não usam essas palavras, mas a gente sabe que há bons ventos, né? Ele vê o Gideon, e além do Gideon, ele vê uma velhinha vestida de vermelho, com óculos e tal, que a gente sabe também que é a Jaya Ballard. E é assim que termina, assim, não tem mais detalhes, agora é o fim mesmo. Mas eu espero que eles até coloquem aí umas histórias antes da história de Dominário, umas histórias sobre como eles combinaram de se encontrar lá, porque ficou muito jogado, isso aí é um furo mesmo na plot que tô esperando uma explicação. Mas é isso, cara. Você gostou da história, no geral?
Ah, eu... Na verdade, eu achei um pouco preguiçosa, me cansava bastante eu ficar mudando de uma tribo para outra. Eu esperava que fosse desenvolver muito mais o metaplot. Na parte do Lord Ixalan foi legal, o Jace se encontrando, né, as interações dele com a Vraska, isso foi muito bom. E na parte de rivais de Ixalan, a parte boa foi só os últimos lore mesmo, que tratava sobre o Azor, sobre a história do Gin. Então, toda a história que falava sobre Huat e os Merfolk me davam um pouco de preguiça. Então, se fosse dar uma nota pro lore de Ixalan, eu daria um 6, 6,5, assim, se eu tivesse me sentindo bondoso. Pessoalmente, eu gostei muito, muito mais do plot de Amonkhet, né, onde a Nissa se descobre, né, bom, já foi retratado aqui, e também do plot de Sombras de Nistrad. Eu acho que o plot se equipara mais pro plot de Batalha por Zendikar, que eu também achei que foi um lore meio fraco, assim, sabe? Não prendia a gente, sabe? Toda semana eu não tava ansioso pra ler o plot de Zendikar. Porque era sempre, os Eldrazi estão comendo tudo, tá todo mundo morrendo, sabe? Não tinha uma grande novidade, um esquema a ser descoberto, sabe?
É, era chatinho. Então, Eu compartilho também, não é por nada não, assim, mas eu tô gostando mais do lore depois de ouvir a sua interpretação de alguns fatos, que você resumiu bem e deu uma interpretação legal, uma profundidade legal para algumas das histórias, né? Por exemplo, como as tribos lá de Ixalan trocaram de poder na visão do Azorius. Eu também eu gostei muito da metaplot. Se você quiser prender minha atenção, escreve sobre a metaplot, né? A parte do Ugin, do Bolas, isso aí me prende mesmo. Parte interna do plano, eu sei que não tem tanta importância, não tem uma contribuição permanente para o jogo. E eu senti só uma coisa ruim, que um dos personagens mais interessantes dos últimos anos, que é o Azor, ele apareceu muito pouco na história. A gente descobriu o Azor quando eles chegaram em Uraska, cara.
Foi acho que nas cinco últimas histórias. O final que deram para ele também, né?
O final também, e o fato do Jace subjugá-lo tão facilmente, eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso, que eu queria saber mais do Azor. Ele é uma esfinge muito forte, ele era um planinauta antes do Mending, né? Então, esse é o único defeito, mas de resto, é legal. Tendo metaplot, tá ótimo.
Sim, eu gostei do Jace recuperar as memórias, mas eu acho que, de novo, eles apelaram um pouco no protagonismo do Jace, sabe? Dobrar uma esfinge, tipo, as esfinges são conhecidas do Magic por serem, bom, fora o Bolas e o Gin, né? Por serem as criaturas mais inteligentes, sabe? Mais capazes, né? Mais místicas, assim, por se dizer. E o Jace tipo, tratou ela como se fosse um grande nada, e não uma esfinge qualquer, uma esfinge velha pra dedéu. Tá certo que é meio louca também, né? Bom, tem seus defeitos ali, mas, poxa, eu esperava bem mais.
É, foi um pouco exagerado, né, pro nosso Sim. protagonista, mas é de se esperar, né? O Wizards é fã do Jace, eles precisam de uma Jace estilo. É.
Bom, não tem como esperar muito de quem nomeia o nome da fonte do que ele escreve na carta de fonte Beleren, né?
É verdade. Eu não sei se o ouvinte sabe disso, mas a fonte do Magic é a fonte Beleren. Não vem
pois
com
é,
Windows,
pois é.
Você precisa baixar. Isso aí, Gril, ô Túlio, obrigado. Ô,
Túlio, eu?
É,
Gril, eu já... não, eu odeio aquele maldito.
Eu não sei se eu falo Gril ou Guilherme. É o horário também.
Tamo ali.
Ô, Túlio, obrigado, você conta muito bem a história, dá pra compartilhar do teu entusiasmo.
Sim, muito obrigado, sempre bom estar aqui, sempre gosto de contar a história, porque é uma coisa que eu realmente tenho paixão no Magic. É,
que venham as próximas, então, né?
Tomara Sim,
que
estamos aí.
Estoure tudo, cara.
É, bom, as cartas chamam histórico, né? O nome uma das mecânicas chama histórico, né? Então, isso, tipo, eu acho que vai ser um prato cheio pra gente.
Vai ter muito flashback também, velho. Vai ser legal. Vai ser legal. Essas eu vou ler, né? Toda semana eu vou estar esperando. Essas sim. É. Mas é isso aí, cara. Obrigado. E você quer dar algum recado final?
Ah, não, é...
Joga
Magic, tentam... tentem ler o lore e chupa grilo, seu maldito.
É isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima.
Falou, tchau, tchau.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Acabou, Felipe. Agora que o pessoal já tá com o ouvido calejado de escutar a história, espero que tenham gostado. É muito foda.
Fizemos uma longa viagem.
Adorei. Pra quem curte lore, né? Assim, até você mesmo, Felipe, se quiser escutar depois, acho que é bom. O Túlio fala rápido, apesar de ser longo, ele fala rápido e explica bem.
Eu não consegui acompanhar essa história, né, de Ixalan, então vai ser bem legal.
É, a gente volta até a Monquete, a gente sabe. Queria lembrar que a gente tem um canal do YouTube. Eu preciso recuperar um arquivo ainda para voltar a jogar Chandalar. Eu tenho que ver se esse arquivo ainda tá aqui, eu acho que tá. Que mais? Ah, o Túlio me pediu para falar uma coisa. Ele esqueceu de dizer que em Kaldheim, que é o plano do Angraff, tem mais uma personagem que é de lá, cara. Mas que não saiu em uma edição do Standard, saiu em Commander, é a Saskia.
É de lá?
É, a Saskia do Commander é de lá e diz provavelmente é de lá. Então eu não sei se ele não lembrava ou se vinha no texto explicativo dela pra quem comprou o deck de Commander. Ela tem jeitão de ser de lá, sim, com certeza. Então tá aí Saskia de Kaldheim. E por fim, queria dizer que quem joga Hearthstone vai reconhecer que Hearthstone tá indo pra Innistrad. É sério, cara. É Darkwood o nome, se não me engano. É uma nova expansão e é igualzinho a Innistrad. A cidade, os lobisomens. É Innistrad. É a pegada da Blizzard sobre Innistrad. É legal que dá um estudo de comparação, né? Quem é que foi melhor?
Os caras estão lá copiando na cara dura já várias vezes. Já. Isso eu sei, eu nem jogo. Imagina se eu jogasse.
Só eles.
Só eles, claro.
Você que curte os board games, né? Já tem um preview aqui dos Heróis de Dominaria, que é o novo board game da Wizards. Tem até umas miniaturas do Serro. Vou deixar o link.
É diferente, né, daquele outro, né?
É, promete ser diferente. Eu queria mais informações. Deixa eu ver quando sai. Não tá escrito aqui? Ah, em agosto só. Em julho. Ah, em julho. Sai em julho. Mas promete ser diferente. É um Eurogame. Tomara que seja assim. E tem uma outra coisa, pra quem curte mangá. Tem um link aqui que eu vou deixar, que é um mangá da história, o que? De Amon Cat? Mostra o Jace, mostra... É de Ixalan mesmo. É, mangá da história de Ixalan. Mostra principalmente o Jace. Como eu não entendo mangá... Também tá tudo em japonês, tá? Então não sei se o pessoal vai ficar puto ou não, mas vou deixar o link aqui. Você gostou dessa arte?
Eu não entenderia. Cara...
Eu achei a arte bem feita, cara. Ela é fiel, tipo... Você bate o olho e você sabe, ó, essa é a Vraska, esse é o Bolas, esse é o Jace... Ela nesse sentido é fiel ao Magic.
É, mas sei lá. Não sei.
Porque eu não curto muito
assim. Mas assim. Sei lá, não entendo muito desenho pra analisar traço e tal. Essas coisas todas, né? Mas
é uma identidade, assim, você olha, o Azor tá ali, olha, a Vraska tá ali, sabe?
Pelo menos. Ah, não, isso sim, tá bem feito. Isso não há de se negar. Dá pra reconhecer os personagens tranquilamente.
os quadrinhos antigos eram um pouquinho intensos, cara. O Arconte põe link pra você baixar lá no, na Liga Média alguns dos quadrinhos antigos e assim, a arte era bizonha. É, era ruim mesmo, assim, porque não era o top do top, né? Que desenhava, que fazia o roteiro também, então ficava rabeiro. Mas aqui é legal. Pena que tá assim, em japonês.
É, podia tá. Na verdade, podia tá em.
Não sei se alguém
inglês, traduziu. Pelo menos, né? Mas.
Não sei se alguém traduziu, pôs em inglês, mas dá até pra baixar o PDF. Mas é legal.
Acho assim, a arte tá simples. É o que dá pra falar, ela tá, não sei se simples, simples no sentido de visualmente simples, né? Ela não é carregada, não tem muitos detalhes, todos os personagens são reconhecíveis, então eu acho que tá ok, assim, se não dá pra ter muita opinião sem conseguir ler, cara, é difícil.
Você não tem medo do Magic invadindo outras áreas, né? Tipo, o jogo ficar, às vezes, sei lá, ridicularizado, ou estragar um pouquinho a imagem do jogo? É, eu acho uma coisa boa, não sei se eu tô sendo muito pessimista nesse programa.
Cara, eu adorava, boa, eu adorava os livros antigos, cara. Então, se eles voltarem com esse esquema da qualidade que tinha.
O que eu tenho medo é, por exemplo, o cinema. Vai estrear o filme do Magic, aí começa a andar carta.
Igual Pokémon?
É, isso, como foi o Pokémon. Eu acho isso meio.
Só dá carta que não vale pra nada.
Ah, mesmo assim, não é.
Ah, dá uma cópia. É, sei lá. Eu acho. Dá um raio, pronto. Todo mundo fica feliz.
Não, mas tem uma hora que é bom separar, sabe? Que eu gostaria de, por exemplo, uma pegada mais séria, né? For um filme mesmo, uma coisa mais, talvez, realista.
Eu não sei, cara, porque Magic é 13 mais, eles não podem também focar no público velho. Aí os caras vão querer fazer uma coisa pra criança, né? Porque é pra pegar o público novo que vai gastar mais, porque vai ter a vida inteira pra gastar.
Sim, verdade.
Então acho que vai ser uma coisa mais infantil mesmo. O cara não vai botar coisas altamente tensas e complicadas nas tramas e coisas assim.
Sim. Ah, uma coisa. Vai ser engraçado se o Fernando estiver ouvindo isso depois, né? Fiquei sabendo que hoje, dia 21 de março, faltou energia no norte e no nordeste, na região inteira.
Foram um lugar pra caramba, né? Deu um apagão.
É, teve um apagão mesmo em parte do Brasil. Eu achei estranho a ausência do Fernando no nosso. Então, talvez seja isso.
É possível.
Que droga, em 2018 ainda falta luz nesse país. Sabe?
Complicado, né?
Esse pessoal de energia é tudo.
Sabe trabalhar, né? Complicado.
É, o próprio aqui falando. Mas é isso, cara. Vamos parar de devagar e terminar o programa que já tá longo. Obrigado, Felipe, por essa participação relâmpago aqui, que eu sei que eu corri, mas é pro programa não ficar com 3 horas. Obrigado, cara.
Ixi, é que eu agradeço. Obrigado, pessoal.
Obrigado. O que quiser falar com a gente é e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Felipe, só pra confirmar aqui, no ar mesmo, assim, você curtiu de ver as listas da fase de combate, assim?
Do que no site da Wizards?
Não, tipo, aqui na pauleira, né? Porque a gente não tinha estudado muito antes. Então a gente meio que abriu na surpresa e foi comentando conforme foi vendo. E acho que você se surpreendeu até com algumas coisas. Você, sei lá, teve uma certa espontaneidade aí, né? Não foi tão ensaiado como normalmente é. Você curtiu de fazer isso?
Ah, eu acho legal. Só que se por acaso conseguir acompanhar o campeonato inteiro, não tem surpresa, né?
É porque eu tava pensando em fazer assim nas próximas também. Você, se for modern, por exemplo, que você entende do formato. Se for standard ou legacy, sei lá, aí dá uma olhada antes. Mas se for modern, segura até a hora de gravar. E aí na hora de gravar, passa o olho. Porque aí vai te chamar mais atenção, aquilo que deve chamar mais atenção. E aí você.
É possível, é uma possibilidade.
É, acho que fica legal. Quando a gente tiver mais tempo também pra utilizar na fase. Assim o ouvinte ganha alguma coisa, né? Eu sempre vou olhar antes. Chamar a atenção para um ponto ou outro, mas no seu caso, como você entende de modo, talvez essa surpresa aí seja legal. Você compartilha comigo e com os ouvintes a sua surpresa, a sua espontaneidade de ver as novidades das listas do Top 8. Eu acho que isso aí aumenta a experiência, né?
Isso depende tudo do nosso ouvinte, né?
Isso aí, pessoal, mandem se feedback aí. Twitter @esquece, isso aí. Obrigado, Felipe.
Isso, eu que agradeço. Obrigado por ouvir, pessoal, ficar até aqui.
Tchau, obrigado pelos peixes.